Trabalhos, agradeço à Sra. Doutora Helena Azevedo, gestora do Programa Operacional Temático de Globalização do Território, e também à Sra. Doutora Ana Barata da Silva, engenheiro, e ao Sr. Engenheiro Germano Martins, a prontidão com que responderam ao convite da Comissão para nos darem a conhecer as linhas gerais do programa operacional de que são diretamente responsáveis. Senhora Doutora Helena Azevedo, vi que vem munida de um PowerPoint. Também já trocámos impressões e a Doutora Helena Azevedo comunicou-me que dificilmente poderá cumprir os 15, 20 minutos que nós habitualmente reservamos para a apresentação, mas enfim, esteja completamente à vontade, é preferível que a Comissão fique esclarecida e que siga até ao fim a apresentação, mesmo demorando um pouco mais de tempo do que o contrário, do que estar a colocar questões por insuficiência da apresentação inicial. Portanto, tem o tempo à sua disposição, faça o favor, somos todos ouvidos, vamos seguir a sua exposição com muita atenção, com certeza. Depois haverá uma ronda de perguntas pelos grupos parlamentares e uma segunda ou uma terceira ronda, aquilo que for necessário para esclarecer dúvidas e as questões que os senhores deputados acharem por bem colocar. Faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito boa tarde. Portanto, estou aqui, de facto, estamos aqui com todo o gosto e com toda a disponibilidade. Espero, de facto, cumprir e fazer a apresentação do programa, enfim, no menor tempo possível, tendendo, de facto, à extensão da apresentação que elaborámos para este efeito. Queria, então, começar a apresentação com a apresentação da equipa de gestão do Programa Operacional Temático de Valorização do Território. À minha direita, a doutora Ana Barata da Silva e o Sr. Engenheiro Germano Martins constituem comigo a equipa de gestão do Programa Operacional Temático de Valorização do Território. Ora bem, esta apresentação vai tentar dar uma visão global do que é o programa, dos seus eixos, dos seus domínios de intervenção, sem esquecer o enquadramento que temos no âmbito do CREN 2007-2013 e das grandes prioridades e das grandes linhas de orientação que foram definidas. E começava exatamente por aí, referindo algumas grandes linhas de orientação que foram definidas. Em primeiro lugar, desde logo, uma estratégia grandemente concentrada na resolução dos problemas que condicionam o desenvolvimento sustentável. Portanto, uma concentração estratégica importante, quer ao nível dos programas, quer ao nível das agendas temáticas e do próprio CREN. Depois, em segundo lugar, um alinhamento estratégico muito, muito grande, muito forte, muito ligado aos grandes programas nacionais de desenvolvimento. Desde logo, o Programa Nacional da Competitividade, da Ação para a Competitividade e o Emprego, o Programa Nacional para o Ordenamento do Território, a Estratégia Nacional do Desenvolvimento Sustentável, etc. Portanto, um grande alinhamento com as grandes perspectivas de desenvolvimento da competitividade, da criação do emprego, do desenvolvimento sustentável. Em terceiro lugar, a grande relevância que é dada ao desejável efeito alavanca dos fundos e a grande importância de conferir valor acrescentado aos recursos financeiros envolvidos na gestão dos programas, recursos comunitários, recursos nacionais. Este aspecto está muito relacionado com a seletividade na aprovação dos projetos, baseada em análise de mérito e também em aspectos que se prendem com o fomento desejável da cooperação, quer da cooperação supramunicipal, quer da cooperação institucional, quer da promoção de parcerias público-privadas, quer de dar relevo a uma maior escala dos projetos. Portanto, a promoção de economias de escala. Portanto, todos esses efeitos são obviamente desejáveis e vão aumentar a eficiência da aplicação dos fundos. Também queria referir como último aspecto a a importância que é dada à própria integração dos projetos a cofinanciar em planos de desenvolvimento estratégico, setorial e regional. Ou seja, os projetos deverão ter mérito por si só, obviamente, mas deverão também fazer parte integrante de uma estratégia, da prosecução de uma estratégia de desenvolvimento setorial ou regional, e isso está muito presente no nosso programa, nomeadamente nas áreas do ambiente, com o enquadramento obrigatório dos projetos, nas estratégias de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais, de resíduos sólidos urbanos, nos planos de ação do litoral, nas ações prioritárias de recuperação dos passivos ambientais, nos planos de desenvolvimento para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, etc. Só para referir alguns, talvez os mais importantes. Fiquei sem apresentação, sem sinal.
Vamos aguardar.
Peço desculpa, mas acho que não fiz nada de... Cá-me a ver que isto desligou.
Mas deve ser aqui.
Desligou mesmo. Muito obrigada.
Fox, quer dizer, ainda não temos projeção.
Muito bem. Bom, entrava agora na perspectiva do que são as agendas temáticas, as grandes prioridades temáticas do CREN, só para efeitos de enquadramento. Obviamente que as agendas são as três, que já são sebejamente conhecidas, a primeira dos quais visa a melhoria da qualificação. Fiquei sem imagem. Mas pronto. Portanto, as agendas.
Esperar que. Aí é uma questão de arrefecimento. E quanto tempo é que demora? 1 a 2 minutos.
Eu posso prosseguir. Eu posso prosseguir. Bom, portanto, antes de entrar propriamente na temática da valorização do território, queria referir que os objetivos da Agenda Temática de Valorização do Território complementam, obviamente, e são complementados ao mesmo tempo pelas prioridades estratégicas das agendas temáticas do potencial humano e dos fatores de competitividade. E, portanto, é essa a imagem que aqui temos. E, portanto, existe uma relação, obviamente, direta e indireta entre os objetivos e as prioridades destas agendas, e aquela que iremos prosseguir agora à apresentação é a da valorização do território, cujos objetivos essenciais são realmente de valorizar o país, dotá-lo de melhores condições de atratividade para o investimento produtivo e para as condições de vida das populações. Esta é, digamos, a forma mais global de definir os objetivos do nosso programa. Andei para trás, peço desculpa. Bom, entrando agora aqui, precisamente na agenda da valorização do território, poderemos dizer logo à partida que a agenda temática é uma agenda comum ao Programa Operacional Temático de Valorização do Território, que aqui estamos a apresentar, e aos programas operacionais regionais. E gostava de referir esse aspecto. Esta caixa, exatamente, pretende chamar a atenção para a importância da complementaridade que existe entre estes programas, e assim nós temos objetivos e temas que são comuns. Estão nos programas operacionais regionais e estão também no Programa Operacional Temático de Valorização do Território, embora as nossas intervenções sejam de tipo, naturalmente, existe uma fronteira, são de tipo diferente, mas existe uma óbvia complementaridade e domínios de intervenção que são de facto comuns. De facto, o nosso programa operacional temático é um programa claramente de natureza infraestrutural que visa a criação de equipamentos e de infraestruturas que são indispensáveis ao país. Temos sobretudo ações de natureza infraestrutural, embora temos também, em todos os eixos, ações de natureza imaterial que complementam as ações de natureza física previstas. Os nossos objetivos são estes que aqui estão, tornar o território mais sustentável, equitativo e a nossa economia mais competitiva e integrada. Este aspecto é importante. Referi aqui ao nível da operacionalização da agenda temática da valorização do território dois aspectos importantes, alguns ao nível dos princípios e ao nível dos instrumentos. Ao nível dos princípios, mais uma vez, a concentração das intervenções nas grandes prioridades que foram identificadas, o que no nosso programa é muito importante, porque a identificação das grandes prioridades vai ao ponto de identificar os projetos. Nós temos no nosso programa a identificação de projetos estruturantes, que se consideram estruturantes para as regiões do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Referir também o princípio da seletividade que esteve presente quer na elaboração do programa e que vai estar presente na seleção dos projetos. É um imperativo que temos em cima da mesa, fruto, por um lado, de facto dos recursos serem escassos e dos imperativos de eficiência que há pouco referi. Referia também os princípios da viabilidade económica e da sustentabilidade financeira que estarão presentes na análise de todos os projetos. Referia também a importância que é dada a dois aspectos fundamentais, que é a coesão e a valorização do território, e referia também um aspecto que é cada vez mais relevante, que é a importância da análise dos projetos na perspectiva dos resultados, não na perspectiva da execução, mas na perspectiva dos resultados e do seu enquadramento na estratégia visada. Ao nível dos instrumentos, os instrumentos financeiros que estão ao dispor são, no caso do POVT, fundos do FEDER e do Fundo de Coesão. É o único programa que tem dois fundos e, ao nível dos programas operacionais regionais, como há pouco referi, com financiamento FEDER. Como também há pouco referi, muitas áreas são comuns entre nós, programa temático, que tem uma abrangência nacional, e os regionais. São, por exemplo, a proteção da orla costeira, a política de cidades, a mobilidade territorial, a recuperação de passivos ambientais, são tudo áreas que temos em comum com os programas regionais. E passava agora a referir de forma sintética cinco que são as grandes prioridades da agenda valorização do território e que depois eu iria apresentar precisamente cada uma destas prioridades e dentro delas, dentro de cada uma, iria apresentar quais são os eixos e os domínios de intervenção que no nosso programa contribuem para a prossecução de cada uma destas prioridades. E desde logo a primeira que foi contemplada no nosso programa é de atenuar a situação periférica do país e das regiões mais desfavorecidas. Estamos a falar, obviamente, da melhoria da conectividade do território e da mobilidade. Segunda prioridade, contribuir para um desenvolvimento do sistema urbano numa ótica mais policêntrica e mais ordenada. Portanto, aqui, claramente, política de ordenamento do território. Em terceiro lugar, a valorização dos recursos e do património natural, depois vou explicar mais em detalhe, também, está muito presente no nosso programa. Em quarto lugar, a qualificação dos serviços ambientais, de forma a garantir a sua universalidade para os cidadãos e a sustentabilidade desses mesmos serviços ambientais. E, em último lugar, a prevenção, gestão e monitorização dos riscos naturais e tecnológicos, que têm um peso e têm uma relevância acrescida e muito importante no nosso programa. Então, iria agora abordar cada um destes objetivos estratégicos, sem repetir, e depois as principais intervenções que estão previstas, em que eixos do nosso programa, etc. Temos então o primeiro, atenuar a situação periférica do país e promover uma maior integração do espaço territorial do continente nas redes nacionais da rede transeuropeia de transportes. Portanto, fala-se aqui de conectividade internacional. Quais são os projetos que estão previstos no nosso programa e que vão concorrer para este objetivo? Desde logo, a construção da rede ferroviária de alta velocidade. Em segundo lugar, a ligação ferroviária direta Sines, Elvas, Badajoz, para transporte pesado de mercadorias, isto ao nível ferroviário. Ao nível aeroportuário, temos previsto investimentos associados ao novo aeroporto de Lisboa e temos previsto investimentos nas ligações rodoviárias da área metropolitana de Lisboa. Estes investimentos que acabei de referir estão previstos no eixo 1 do Programa Operacional Temático de Valorização do Território, tem uma dotação prevista de fundo de coesão de 1.500 milhões de euros e os objetivos são essencialmente promover, de facto, melhores ligações e melhor inserção nas redes transeuropeias de transportes, ligações ferroviárias, ligações rodoviárias, também, como há pouco referi, o novo aeroporto está presente. Os objetivos são aumentar a atratividade territorial, penso que esse pode ser o grande objetivo, reforçar a posição de Portugal como plataforma de acesso à Europa e os investimentos, as tipologias de intervenção são os que referi. Há aqui também, nos eixos rodoviários da região metropolitana de Lisboa, estão previstos os investimentos que estão já a ser realizados na CRIL e também da cintura interna da Península de Setúbal, no sentido de reforçar a coerência da rede metropolitana e a conectividade internacional da região. Tem aqui grande relevância a construção da ligação ferroviária Sines-Elvas-Badajoz, também para, digamos assim, portanto, aumentar aqui a atratividade do Porto de Sines e poder, digamos assim, promover, portanto, a ligação a Madrid, ao nível do transporte pesado de mercadorias. Quais são os nossos objetivos aqui? São, de facto, apoiar todos estes projetos. As metas são construir, de facto, grande parte, uma parte significativa da linha ferroviária de alta velocidade e também dar uma capacidade de transporte substancialmente acrescida à linha ferroviária de ligação Sines-Elvas com 1 milhão e 200 mil toneladas ano. Peço desculpa, mas tento mesmo acelerar para não ultrapassar muito. Aqui temos uma configuração, aliás, da rede ferroviária de alta velocidade que foi, de facto, que foi definida por acordo, em que nós temos os traçados previstos, embora aqui se calhar vou passar para o estado seguinte, que nos dá uma visão mais, enfim, visível dos troços da rede ferroviária de alta velocidade que estão previstos financiar através do Programa Operacional Temático Valorização do Território. Portanto, vai ser um projeto desenvolvido naturalmente em vários troços que estão identificados nos quais se prevê o financiamento através do nosso programa. Passando agora ao objetivo estratégico 2, que referi há pouco, da consolidação das redes e infraestruturas, número 2 não, eu há pouco juntei o primeiro e o segundo, o primeiro tem mais a ver com a conectividade internacional, este tem a ver com a conectividade, mas também tem a ver com a mobilidade do território, eu há pouco no quadro sintético dos objetivos juntei o 1 e o 2. Este objetivo estratégico está mais concentrado na mobilidade e também na conectividade ao nível regional. Este objetivo número 2 está presente especialmente no eixo 7 do Programa Operacional Temático de Valorização do Território, que tem uma dotação FEDER de 270 milhões de euros e aqui os objetivos são, digamos, dar um contributo importante para a conclusão dos itinerários principais do Plano Rodoviário Nacional, nomeadamente a construção, portanto, e a requalificação dos itinerários principais das regiões do interior, nomeadamente o IP2, o IP4, o IP8, e também o objetivo deste eixo é dar um apoio à política das autoestradas do mar, de forma a, por um lado, servir de alavanca à reorganização do sistema marítimo-portuário e, no fundo, potenciar as características e o desenvolvimento a que se tem vindo a assistir nas infraestruturas portuárias e, digamos, reforçar digamos assim, a participação nacional neste domínio das autoestradas do mar. Os objetivos aqui é financiar projetos neste âmbito e, ao mesmo tempo, construir cerca de 90 quilómetros de itinerários principais. São as metas do nosso programa. Enfim, esperamos que sejam ultrapassados. De facto, este mapa que aqui trazemos tem o objetivo exclusivo de dar uma ideia gráfica, uma ideia visual da relevância que Portugal pode ter no domínio das autoestradas do mar, dada a sua posição geoestratégica e também àquilo que já tem vindo a ser feito em estudos e em trabalhos desenvolvidos neste domínio. Portanto, trata-se de dar continuidade ao desenvolvimento desta aposta das autoestradas do mar. Passando agora para o terceiro objetivo estratégico, que é a promover o desenvolvimento urbano policêntrico, reforçando a articulação das cidades e com as respectivas áreas envolventes e a qualificação dos espaços urbanos, aqui estão previstas intervenções no domínio da modernização do parque escolar do ensino secundário ou com o ensino secundário. Estão previstos também investimentos importantes com o objetivo de complementar ou completar as redes de equipamentos de âmbito nacional e estruturantes do sistema urbano, aqui numa perspectiva de um contributo para a afirmação das cidades, para a sua competitividade, para a diferenciação dos centros urbanos de maior relevância, quer através de infraestruturas de ensino superior, quer desportivos, quer da saúde, quer da cultura, enfim. De facto, aqui há um âmbito de atuação do programa bastante alargado. Queria também referir um aspecto importante no nosso programa, que é a promoção de soluções inovadoras e ações-piloto para os problemas urbanos e que já irei desenvolver um pouco mais à frente. Entrando então neste objetivo estratégico, queria referir o que está previsto no eixo 9 do Programa Operacional de Valorização do Território, eixo 9 que tem a designação de Desenvolvimento do Sistema Urbano Nacional e que visa, entre outras as coisas, de facto, como referi há pouco, a requalificar a rede de escolas com ensino secundário. Estão previstos 354 milhões de euros para este fim. Eu aqui queria referir um aspecto, é que este é um domínio de intervenção do eixo 9 e, portanto, quando se fala da dotação do eixo, ela é claramente definida no próprio programa. Quando se trata da dotação por domínio de intervenção, isso já não está definido no programa e pode, enfim, é uma previsão, digamos assim, de acordo com as orientações e com o levantamento dos investimentos previstos, é de facto um patamar indicativo, não é um patamar vinculativo. Ou pode não ser. Portanto, esta é a verba prevista para todo o programa de requalificação da rede de escolas com ensino secundário e aqui, de facto, há um programa estruturado que visa, de facto, intervencionar 234 escolas em todo o país e, com isso, beneficiar as condições de acesso, as condições de aprendizagem de um universo de alunos que poderá ascender a 187.500 alunos. Portanto, pretende-se requalificar as escolas, recuperar, criar espaços que não existem atualmente, dotar de condições de conforto, etc., criar condições para uma melhor aprendizagem e para, de facto, para a qualificação dos portugueses, através também do POVT. Também neste domínio do desenvolvimento do sistema urbano nacional, temos previstas intervenções. Peço desculpa, mas agora andei. Carreguei duas vezes. Não. Portanto, equipamentos. Peço desculpa. Portanto. Está certo. Portanto, falei das escolas do ensino secundário. O segundo domínio de intervenção que está claramente previsto no nosso programa são infraestruturas e equipamentos desportivos, com um montante de 80 milhões de euros. Este é mesmo um limite fixado pela própria Comissão Europeia. E aqui os objetivos são desenvolver alguns equipamentos no domínio do desporto numa perspectiva muito seletiva. E eu já agora aproveitava para referir isto para tudo. É que os equipamentos coletivos que estão previstos é numa perspectiva de grande seletividade, de completar as redes e numa perspectiva de sustentabilidade, que aqui também se aplica. Portanto, equipamentos coletivos no domínio do desporto para melhorar a taxa de cobertura do território e promover o aumento da procura. Aqui, as intervenções que estão previstas são... Portanto, em primeiro lugar, criar infraestruturas para desportos coletivos em todos os municípios que ainda não têm nenhuma infraestrutura desse tipo. E segundo, apoiar algumas infraestruturas de alto rendimento que não existem ou não existem em condições adequadas no nosso país. Passava para, continuando no eixo 9 do sistema de desenvolvimento do sistema urbano nacional. Muito bem, muito obrigada. Portanto, continuando no sistema urbano, passando agora para equipamentos estruturantes do sistema urbano nacional, aqui prevêem-se intervenções muito seletivas com três objetivos. Por um lado, portanto, promover o tal desenvolvimento policêntrico que referi no início, em articulação com os programas regionais de ordenamento do território, a criação de novas centralidades especializadas e a qualificação de redes de equipamentos especializados. Portanto, aqui o objetivo é completar redes nacionais de grande relevância no domínio do ensino superior, no domínio da saúde, no domínio da cultura, no domínio, etc. E também a financiar ou apoiar projetos que se revelem inovadores para o reforço do sistema urbano policêntrico e que sejam diferenciadores para a região, dando-lhe uma imagem de marca própria. Referi agora o objetivo de promover soluções inovadoras para os problemas urbanos. Aqui trata-se de trazer para Portugal algumas experiências piloto que possam ter sido desenvolvidas com sucesso noutros países ou uma escala diferente e que se pretende agora trazer para Portugal a uma escala mais alargada. Aqui estamos no domínio das ações imateriais ou ações conjugadas materiais e imateriais que visem melhorar as acessibilidades, resolver problemas dos centros históricos, também promover uma melhor acessibilidade e mobilidade urbana, prestação de serviços de proximidade, promover melhoria das condições de segurança, prevenção de riscos e até combate à criminalidade, gestão do espaço público, eco-inovações, etc. Portanto, trata-se de um domínio muito aberto e que tem como grande objetivo trazer para Portugal boas soluções inovadoras para os problemas urbanos. temos o domínio, os objetivos específicos de valorização dos recursos e do património natural, em que há claramente aqui dois aspectos a referir. Por um lado, a conclusão do sistema primário de rega do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva e também intervenções estruturantes nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que tem aqui uma componente ambiental também importante. Ao nível do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, é de salientar que o nosso objetivo é de concluir o sistema primário de rega e, com isso, digamos assim, alimentar os sistemas secundários de rega, que depois vão ter um impacto importante ao nível agrícola, ao nível do abastecimento de água a toda a região abrangida. Portanto, é esse o objetivo, é bastante ambicioso, está previsto, está calendarizado, enfim, está a ser executado. Peço desculpa pela pouca qualidade deste mapa, tem apenas um objetivo, é identificar que as nossas intervenções na rede primária são aquelas que vão unir, que vão permitir que toda a água daquela grande bacia do Alqueva possa, digamos assim, alimentar a zona de rega que envolve muitos milhares de hectares, digamos assim, em toda a zona verde que está apresentada. Exatamente. Nos Açores, quais são os nossos objetivos fundamentais? Bom, melhorar o transporte marítimo no arquipélago através de intervenções de requalificação dos portos. Segundo, melhorar os níveis de proteção ambiental e a gestão dos recursos hídricos e o tratamento de resíduos sólidos urbanos, etc. Há aqui uma intervenção muito importante, que é de requalificação e recuperação do estado de eutrofização das lagoas e também investimentos ambientais no domínio dos resíduos, tratamento dos resíduos sólidos urbanos e a produção de energia elétrica a partir de recursos renováveis. Portanto, aqui preocupações da componente ambiental. Na região autónoma da Madeira, as intervenções são, de certa forma, idênticas e quer nos Açores, quer na Madeira, são as intervenções que estão presentes nos planos ou nos programas de desenvolvimento regional e, portanto, estas intervenções são aquelas que vão ser financiadas pelo Fundo de Coesão na região autónoma. Temos na Madeira uma intervenção muito importante, que é a introdução do gás natural na região autónoma da Madeira, com a relevância que isso tem ao nível da produção de energia elétrica e também o aumento da produção de energia elétrica através de energias renováveis. Temos a requalificação do Porto de Porto Santo para promover o desenvolvimento da região, abastecimento de água e tratamento de águas residuais e também infraestruturas de resíduos sólidos urbanos. Quinto domínio, o objetivo, digamos assim, que é extremamente importante no nosso programa, a qualificação dos serviços ambientais e a garantia da sua universalidade e da sua sustentabilidade. Temos aqui previstos a continuação dos grandes investimentos que se têm feito no nosso país em infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais em alta e alta e baixa integradas e também a realização de infraestruturas de valorização de resíduos sólidos urbanos. Para a rede de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, está previsto no eixo 2 um financiamento de fundo de coesão de 803 milhões de euros e, portanto, trata-se de investimentos pesados que têm, eu agora vou aos finalmente, que têm um objetivo muito importante, que é servir de facto a população portuguesa do continente, porque este é um eixo do continente, em 95% da população ser servida com sistemas públicos de abastecimento de água e 90% ser servida com sistemas públicos de saneamento de águas residuais. E com qualidade, portanto, aqui os aspectos da proteção dos valores ambientais estão presentes, portanto, o cumprimento das diretivas da água e do abastecimento de água e do saneamento de águas residuais. Também aqui preocupações de sustentabilidade dos sistemas e de Tarifas sustentáveis, portanto, implementar todos estes projetos com tarifas sustentáveis em termos sociais, tendo em conta os níveis socioeconómicos de cada região. Temos também previstos investimentos importantes no domínio das infraestruturas nacionais para a valorização de resíduos sólidos urbanos, através do eixo 8 do nosso programa, com uma dotação FEDER de 155 milhões de euros e que visam essencialmente reduzir os resíduos urbanos, reduzir fortemente a percentagem de resíduos urbanos biodegradáveis depositados em aterro, passando para uma percentagem de apenas 17%. Os objetivos estratégicos deste eixo, como há pouco referi, estão em linha com o PERSU, com o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos, e por isso os resultados que se prevêem são muito importantes para o uso sustentável dos recursos naturais, para retirar resíduos de aterro e tudo isso. Portanto, estão previstos investimentos importantes, que já vou referir há pouco, grande parte deles até já foram apresentados em candidaturas recentemente recebidas. Objetivo estratégico: prevenir, gerir e monitorizar os riscos naturais e tecnológicos. É muito importante no nosso programa este objetivo estratégico, através de três grandes domínios de intervenção. Primeiro, combate à erosão e proteção da orla costeira. Segundo, recuperação de locais contaminados e zonas mineiras abandonadas, portanto, correção de passivos ambientais. Terceiro, reforço do sistema de alerta, gestão e monitorização de riscos naturais e tecnológicos, ou seja, reforço da Rede Nacional de Proteção Civil. Queria referir que este último aspecto está pela primeira vez a ter fundos comunitários. Portanto, os sistemas nacionais de proteção civil vão ter fundos comunitários para reforçarem as suas condições de fazer face ao risco e a situações que ameaçam o território, incêndios, inundações e outros fenómenos dessa natureza. No domínio do combate à erosão e defesa costeira, estão previstas intervenções ao longo das principais áreas ameaçadas da orla costeira. São, sobretudo, ações pesadas e ações que visam, de facto, corrigir os sistemas da orla costeira, e por isso são muito importantes as nossas intervenções para o equilíbrio da costa e para a valorização de todo o território abrangido. Prevê-se uma intervenção em cerca de 90 quilómetros de costa nacional, especialmente com as zonas mais vulneráveis que estão previstas. Desde logo aqui queria referir a Ria Formosa, a Ria de Aveiro e todas as intervenções que estão identificadas como prioritárias nos planos de ação do litoral e que são conhecidas. Ao nível dos passivos ambientais também, o nosso objetivo é recuperar os principais locais contaminados, quer da indústria, quer das minas abandonadas. Enfim, temos um programa bastante intenso a este nível, com uma dotação de fundo de coesão prevista de 105 milhões de euros e são de facto os grandes problemas ambientais que se prevê resolver ou minorar, digamos assim. E por último, referia dentro deste domínio dos riscos, da prevenção, gestão e monitorização de riscos, um domínio inovador, que é o tal da prevenção e gestão de riscos naturais e tecnológicos, aqui com intervenções importantes ao nível do reforço do Sistema Nacional de Proteção Civil, criação de sistemas de alerta, de avaliação de riscos, de correção de vulnerabilidades e riscos, de reforço de equipamentos e recursos tecnológicos que permitam uma gestão coordenada e uma resposta eficaz a situações de risco. Portanto, é uma área muito importante também do nosso programa. O programa, enfim, eu já acabei de referir de forma sintética as várias áreas de intervenção e os eixos. Queria também referir a alguns números globais. O nosso programa concentra, então, todas as intervenções cofinanciadas pelo Fundo de Coesão para as 5 regiões do continente, para as regiões autónomas, Açores e da Madeira, com um volume global de financiamento de 4,3 mil milhões de euros. Para além disso, temos os financiamentos FEDER para as intervenções referidas nas regiões Norte, Centro e Alentejo. Portanto, o investimento total do programa é de 6,6 mil milhões de euros e o volume global de fundos é de 4,6 mil milhões de euros. A seguir apresentava umas tabelas que não são muito fáceis de ver, nem são muito simpáticas, que é a programação financeira que consta do nosso programa, mas que tendemos trazer aqui só porque tem, de facto, a dotação financeira de cada eixo e permite aqui apurar ou identificar um aspecto conjunto que há pouco parcelarmente não era possível. É que, de facto, o nosso programa não só tem um financiamento total importante, 6,6 mil milhões de euros, mas tem também, promove um investimento muito pesado e muito importante que vai ser financiado por outras vias, por financiamentos do BEI, por outros financiamentos privados que estão previstos, nomeadamente em alguns domínios, como seja o 1, o eixo prioritário 1, para os investimentos que têm a ver com a alta velocidade e com outros grandes investimentos que há pouco referi. Portanto, é um programa que potencia claramente o investimento. Bom, seguidamente, tinha alguns acetatos que tinham as intervenções estruturantes mais importantes em cada uma das regiões, norte, por aí fora. Mas, se calhar, dado enfim, o tempo que eu já consumi, eu deixaria esta apresentação ficaria para responder eventualmente a alguma questão, mas não iria entrar neste detalhe, dar esta informação. Portanto, o nosso programa, de facto, tem intervenções estruturantes em todas as regiões, mas, de certa forma, já é fácil de antever e não apresentaria, dado o adiantado da hora.
Muito bem, Sra. Doutora Helena Azevedo. Não, eu não... Vai continuar, com certeza, só para lhe sugerir que... Para lhe perguntar, aliás, os elementos que estão disponíveis e que trouxe para a apresentação por PowerPoint podem ficar na comissão. Sendo assim, eu vou fazer isso com os senhores deputados. Não há inconveniente em que esses elementos não sejam apresentados agora.
Faça
o favor de continuar.
Muito obrigada.
Eu sugeria que, uma vez que eu procedo à distribuição posterior de cada um dos senhores deputados, que a abordagem não seja feita agora, uma vez que a exposição
já vai
bastante longa. Obrigado.
Eu é que agradeço e peço desculpa pelo alongamento. Portanto, o ponto de situação, achamos que era importante trazer aqui um ponto de situação atual do POVT. O programa foi aprovado em outubro e de lá para cá já de facto existem muitos aspectos importantes a referir. Desde logo, os nossos regulamentos específicos e critérios de seleção estão todos aprovados para todos os domínios de intervenção, portanto o programa está todo regulamentado. Todos os eixos prioritários e domínios de intervenção também já estão abertos à apresentação de candidaturas. Há um apenas que está em fase de abertura, vai abrir na próxima segunda-feira. Todos os outros já estão abertos. O nosso calendário de abertura está disponível no site, onde temos toda a informação relevante, também para a apresentação de candidaturas, nomeadamente formulários, manual de procedimentos, tudo está disponível. Estamos em fase bastante avançada de delegação de competências em alguns organismos intermédios que foram identificados como relevantes para reforçar as componentes técnicas do programa. E temos também a estrutura organizativa do programa já definida e estamos a terminar o nosso sistema de informação, no sistema de gestão e controlo. Temos já um volume de candidaturas recebidas com algum significado. Já o total de investimento ascende a 431 milhões de euros, o que representa 6,4% da dotação total do programa. Esta tabela também não é muito fácil de ver, mas ela pretende dar conta dos eixos, precisamente dos eixos e dos domínios de intervenção que já têm abertura à apresentação de candidaturas, que, como referi há pouco, abrange todos os domínios de intervenção, e também dá conta das candidaturas que foram apresentadas ao programa, de onde se destacam, onde se destacam candidaturas no domínio do eixo 3, combate à erosão e defesa costeira, e também no eixo 7, as infraestruturas nacionais para a valorização dos resíduos sólidos urbanos, investimentos no domínio do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva e também investimentos importantes na área da requalificação da rede de escolas com ensino secundário. Portanto, um conjunto importante de eixos e domínios relativamente aos quais temos um conjunto importante de candidaturas já apresentadas ao programa. E é tudo. Agradeço mais uma vez a disponibilidade e peço desculpa do alongamento e estamos ao dispor. Muito obrigada.
Pois é, que agradecemos, Sra. Doutora Helena Azevedo, conjunto de informações que aqui trouxe. Vamos agora proceder a uma ronda pelos grupos parlamentares. Fala em primeiro lugar o PSD, o Sr. Deputado Almeida Henriques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar a doutora Helena Azevedo, gestora do Programa Operacional Valorização do Território, e os dois elementos, de Gerana Barata Silva e engenheiro Germano Martins. E desde já agradecer a exaustiva explanação que nos trouxe aqui e dizer desde já que esta é uma questão que o PSD considera da maior relevância para os próximos anos de desenvolvimento do país. E, nessa medida, estas audições resultam, por um lado, de uma atitude nossa, que foi de propormos, inclusive, a criação de uma subcomissão para o acompanhamento do CREM, que o PS não viabilizou, com pena nossa, porque achávamos que era a forma mais indicada de podermos acompanhar este quadro de referência estratégico nacional, e depois disso propusemos um conjunto de audições nas quais esta se insere, e, portanto, achamos de mais elementar importância estas audições, e designadamente este programa. Mantemos aqui as nossas duas críticas de fundo e que são até corroboradas pela exposição da doutora Helena, porque desde sempre entendemos que há um atraso notório na aplicação do CREM. Nós estamos em maio de 2008, verificamos até pela exposição da doutora que, por exemplo, o sistema de gestão e controlo ainda está numa fase adiantada, ainda não está concluído. Verificamos que os regulamentos estão, de facto, já todos aprovados, mas que também havia uma deadline que era imposta pela própria Comissão, senão talvez ainda estivéssemos à espera da aprovação de alguns regulamentos. Verificamos também que, por exemplo, e é notório nesse aspecto, a competitividade, tudo aquilo que tem a ver com competitividade dos territórios, só em dezembro é que vamos ter as primeiras aprovações. Portanto, isto são dados concretos que corroboram a nossa preocupação, sempre manifestada no que diz respeito aos atrasos. Para já não falar de que, sendo este o programa por excelência da valorização do território e da interligação com as autarquias, só há muito poucos dias é que o acordo com as NUTES 3, com as associações NUTES 3, foi feito. E, portanto, neste momento, só agora é que as autarquias estão em condições de saber quais são as verbas que vão ter no âmbito deste programa para o poderem executar. E, portanto, só agora, em meados de 2008, é que poderão fazer os seus planeamentos com base nas verbas que lhes estão afetas. E, mesmo assim, com algum fator de indefinição. Repare, se eu pensar na NUTE Dão Lafões, sei que estão alocados 55 milhões de euros e sei também que destes 55 milhões de euros estão alocados 18 milhões para a aplicação das cartas educativas dos municípios que fazem parte desta. O que, atendendo às cartas educativas aprovadas em concertação com o Governo, é uma verba manifestamente insuficiente. E deixo desde já uma pergunta à senhora, que é: o Sr. Primeiro-Ministro, na visita que fez a Viseu há pouco tempo, referia a determinada altura que não faltaria dinheiro para a aplicação das cartas educativas. Eu olho para estes 18 milhões de euros para este fim de educação, manifestamente insuficiente, e chego à conclusão que este dinheiro é que não chegará, efetivamente, para a aplicação das cartas educativas. Portanto, como se vê, mesmo nesta contratualização com as NUTE 3, há aqui um fator ainda de grande incógnita da aplicação desses mesmos dinheiros e, portanto, como é que os municípios podem ter aqui uma base sustentada para a sua própria aplicação. A segunda crítica que nós temos feito é o excessivo centralismo, porque a verdade é que, apesar do relatório intercalar do QCA3 ter aconselhado e feito recomendações no sentido de um modelo de gestão descentralizado e que se devia aprofundar a lógica das contratualizações, quer com os municípios, quer com outras entidades, a verdade é que os municípios foram minorizados neste CRER, estão fortemente minorizados, e a lógica da contratualização pouco se vê. Aliás, a última análise, e é uma questão que eu também deixo à Sra. Tudo estará muito dependente da decisão da gestora e daquele conjunto de entidades que se reúnem à volta da mesma mesa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a região norte ou a região centro, em relação às suas infraestruturas mais importantes, não as poderão desenvolver sem ter primeiro o agrimão da parte da Sra. E vamos ver, mais uma vez, os responsáveis das diferentes regiões, de chapéu na mão, a correr para Lisboa, a perguntar se de facto está de acordo ou não. E a questão que eu já colocava era, que garantias nos dá que, efetivamente, as propostas que vierem das regiões devidamente fundamentadas, que terão alguma oposição da sua parte, ou que, antes, pelo contrário, vai corroborar essas propostas no sentido de deixar que cada região do país siga o seu próprio caminho. Outra questão que se prende com esta, prende-se com os dois fundos. Nós temos aqui verbas do FEDER e temos verbas do Fundo de Coesão. Em relação ao Fundo de Coesão, eu acho que nós estamos conversados, Sra. Porque, se nós somarmos aquilo que são a alocação das verbas do Fundo de Coesão para o TGV, e para o aeroporto de Lisboa, eu pergunto quanto é que sobra para a aplicação na coesão do país. E pergunto-lhe outra coisa. Em que medida é que, alocando as verbas do Fundo de Coesão exclusivamente a estas duas infraestruturas, não estamos a pôr em causa o próprio critério da coesão? Isto é, temos a antítese daquilo que seria a aplicação do próprio Fundo de Coesão. E em relação ao FEDER também temos dúvidas, porque, repara, que garantias nos dá, e que garantias também em termos de transparência, de que dos 4,6 mil milhões de euros eles vão ser efetivamente alocados às regiões de convergência. Eu pergunto, vai haver um quadro que esteja disponível na internet para em cada momento nós sabemos quando é que estão a ser aplicadas estas verbas? Isto é, que risco corremos em que algumas dessas verbas não venham a ser aplicadas de uma forma encapotada, por exemplo, em Lisboa e Val do Tejo? Essa também é uma questão que importa às regiões e que eu gostaria também de ter a sua resposta a esta questão. Depois, há questões concretas que também importa ver clarificadas. Por exemplo, todos nós estamos de acordo que o modelo de desenvolvimento dos territórios passa muito por valorizar os polos urbanos. E é fundamental que as cidades assumam a sua verdadeira dimensão, por um lado com a sua regeneração dos centros históricos, com o maior dinamismo económico, com a ligação dos territórios à própria vertente da inovação. Nós, do ponto de vista dos princípios, concordamos com o que está escrito no POVT. Agora, eu pergunto-lhe é que, por exemplo, na área da regeneração urbana, que terminou já a primeira fase de concurso, como é que com aquela verba exígua que foi disponibilizada se pode efetivamente promover a regeneração urbana? Por outro lado, pergunto, como é que se podem avaliar candidaturas, e esta eu ainda não consigo perceber, Sra. Se consigo esclarecer, eu saio daqui muito mais satisfeito, como é que se consegue, por exemplo, avaliar candidaturas de territórios como Viseu e Tondela? Isto é, comparar uma candidatura da cidade de Viseu com a candidatura da cidade de Tondela. Comparar uma candidatura da cidade de Aveiro com a cidade de Mangualde. Como é que se podem comparar realidades que são distintas e meter no mesmo saco em termos de avaliação? Sinceramente, não sei como é que se pode fazer estas avaliações com consciência. Uma última questão, para não ultrapassar o tempo que temos, prende-se com as parcerias público-privadas. Todos nós sabemos que este é hoje um instrumento a que as autarquias podem recorrer para fazerem determinadas infraestruturas que são decisivas e para poderem dilatar no tempo, digamos, que a lógica desses mesmos investimentos. Já é, neste momento, conhecido alguma orientação do programa para que as próprias autarquias possam saber como enquadrar as parcerias público-privadas na perspectiva de poderem candidatar algumas destas obras ao programa de valorização do território? É uma questão que deixava. Uma outra questão de natureza prática, prende-se com os 803 milhões de euros que a Sra. Referiu em relação a águas e saneamentos. A questão que eu colocava é, estas candidaturas vão ser feitas de uma forma agregada, intermunicipais, ou vão ser candidaturas de cada um dos municípios per si? Porque isto não é irrelevante para a lógica do desenvolvimento do território. Portanto, já eram algumas das questões que eu deixava, agradecendo mais uma vez, enfim, a forma exaustiva como abordou o programa, e fazer também a ressalva, que também tenho a consciência que as competências da Sra. São mais competências de cariz técnico e que algumas das críticas políticas que eu aqui dei deixei, não são da sua responsabilidade, e nós sabemos isso, são do Governo, que é quem assume as suas políticas, mas, sendo a Sra. Responsável pela execução deste programa, tem que também nos tentar explicar como é que, com estes condicionalismos políticos, vai conseguir levar a bom porto a aplicação de um programa tão importante, até porque é aqui que estão alicerçados grande parte do desenvolvimento do território, e é aqui que vou para referir que está alicerçado uma grande parte daquilo que vai ser as verbas que as próprias autarquias vão ter disponíveis para os próximos 7 anos, que já não são 7, já são, em bom rigor, já estamos a falar em 6 anos de aplicação prática. Muito obrigado.
Sra. Doutora, deseja responder imediatamente? Faça o favor.
Muito obrigada.
Dispõe do mesmo tempo, são 5 minutos.
Certo, muito obrigada.
E
eu vou responder.
Que apelasse à sua capacidade de síntese, sei que não é fácil, uma vez que a natureza das perguntas e a quantidade das perguntas colocada sugere uma resposta, mas, enfim, pedia-lhe esse esforço. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Relativamente ao atraso da aplicação do CREN que referiu, portanto, nós estamos a seguir os timings que estão previstos para a execução do programa e na execução do programa nós não registamos, de facto, neste momento, atraso, ou seja, o programa está a decorrer ou está a ser, está a fazer o seu percurso natural nos prazos e nos prazos que estão previstos, desde logo alguns são regulamentares e, portanto, estão inteiramente a ser cumpridos e portanto, como eu referi há pouco, digamos, a prova disso, digamos, é o grau de abertura que o nosso programa já tem em termos de apresentação das candidaturas. Nós não temos nenhum eixo, nenhum domínio fechado. Os que ainda não abriram vão abrir, há um domínio de intervenção apenas, que vai abrir segunda-feira, dia 12. Portanto, realmente nós não registamos um atraso na aplicação do CREN. Todos os regulamentos foram aprovados 6 meses antes do prazo regulamentar, foram todos aprovados no dia 15 de outubro de 2007, portanto, à exceção de um regulamento que foi aprovado agora em março, apenas um, de todo o programa, quer dizer, de todo o programa. De facto, isso talvez não se aplique muito ao nosso programa. De facto, todos os prazos, tudo o que tinha prazos, de facto, nós cumprimos com antecipação, este é o aspecto mais importante. Abrimos o programa de apresentação de candidaturas em dezembro, um conjunto importante de domínios, e temos vindo a abrir, digamos, regularmente, até ao momento atual, em que estão todos abertos. Como digo, segunda-feira vai ser o último. O que eu referi aqui a propósito do sistema de informação e controlo estar em fase de conclusão é apenas um detalhe técnico. De facto, existe um prazo para a apresentação à Comissão Europeia do sistema de informação e controlo e esse prazo é um ano após a aprovação do programa, ou seja, o programa foi aprovado em 12 de outubro de 2007, portanto, vamos concluir essa identificação do sistema de informação e controlo até junho, portanto, com um prazo confortavelmente aquém da data limite regulamentar e, portanto, também não é um problema, não é de forma alguma um problema, de facto, na nossa perspectiva e objetivamente. Depois, quanto às aprovações, referiu que havia aprovações no âmbito da competitividade só em novembro. No nosso programa há 2 domínios de intervenção em que já vamos ter aprovações na próxima semana. São elas as escolas, portanto as escolas do ensino secundário e, não digo, a defesa costeira até dia 15, previsivelmente até ao dia 15 de maio, portanto a aprovação das candidaturas que nos foram apresentadas e que estão em condições de poderem ser aprovadas. Portanto, o novembro não se aplica, de facto, ao nosso programa, felizmente, aliás, estamos a fazer um grande esforço para cumprirmos com os prazos que colocamos nos avisos de abertura, que poderão verificar que nós prevemos que os projetos sejam aprovados, no prazo, de uma maneira geral, no prazo máximo de 3 meses. Prazo máximo, quer dizer, estamos a aprovar com antecipação relativamente a isso. Mas pronto, essa questão das aprovações em novembro, de facto, não se aplica também a nós. Queria também, a propósito da contratualização com as associações de municípios e relativamente à questão das verbas para as escolas, o que referiu, julgo que era relativamente ao ensino básico, que é um domínio de intervenção dos programas operacionais regionais. Nós, no nosso programa, só temos a rede de escolas com ensino secundário, portanto há aqui uma fronteiras, não é? E, portanto, nós temos previsto para as escolas 354 milhões de euros, o que é uma fatia muito importante para a recuperação de todo o parque das escolas com ensino secundário. Portanto, a questão da contratualização com as associações de municípios no DIS3 não se aplica ao nosso programa, de facto, aplica-se aos programas operacionais regionais. O nosso programa é de facto nacional, temos previstas algumas contratualizações, mas não com, realmente com associações de municípios. E quanto ao excessivo centralismo da gestão, nós parece-nos que no nosso programa e de uma maneira geral nos programas, as regras estão muito claras, portanto os critérios de seleção, os critérios, as condições de acesso, tudo isso está muito claro nos regulamentos, tudo o que está disponível e, portanto, a gestão fará o seu melhor trabalho em conjugação com os organismos nacionais que tutelam as várias áreas e com os beneficiários no sentido de aprovar os melhores projetos. E os organismos intermédios, vamos ter organismos intermédios que nos vão ajudar, de uma forma muito importante, a gerirmos bem estes fundos. Portanto, não nos parece que, de facto, vá existir um excessivo centralismo da gestão. Não, nós sabemos bem, o nosso programa, de resto, tem muitas áreas de intervenção abertas aos municípios. A maior parte delas estão abertas aos municípios, às associações de municípios. E, portanto, se os projetos foram... E temos também uma coisa muito importante, temos grupos de articulação temática entre o programa e os programas operacionais regionais e também entidades dos diversos setores que vão exatamente tentar promover a complementaridade dos projetos para não acontecer uma coisa que às vezes acontece muito nos quadros, não é? Que um projeto não tem enquadramento no programa nacional, pode não ter no programa regional, ou até pode estar a ser candidatado aos dois. Portanto, esses grupos de articulação temática vão analisar as candidaturas, vão ver da complementaridade que existe para fechar redes, por exemplo, para concluir intervenções que já foram feitas uma parte e que é necessário completar. Portanto, vai avaliar a complementaridade e vai, de certa forma, promover uma boa articulação com as CCDRs, com os órgãos regionais. Portanto, parece-nos que com estas condições, de resto, nós temos uma articulação muito próxima das CCDRs. Portanto, quanto à questão dos fundos do FEDER serem aplicados, digamos, na região de Lisboa, em vez de ser aplicados nas regiões, não, isso connosco não vai acontecer. E não vai acontecer porquê? Porque os nossos investimentos são regionalizados, fundamentalmente pelo sítio onde eles são. Não temos efeito spillover no nosso programa. Portanto, os investimentos são onde são. E, portanto, um investimento da região norte... E, portanto, o FEDER que nós temos no nosso programa não pode financiar projetos nem na região de Lisboa, nem na região do Algarve. Nós só temos mesmo elegibilidade nas regiões de convergência. Portanto, todo o nosso FEDER é claramente para a região norte, para a região centro e para a região alentejo. Não temos nenhuma maneira, não temos spillover. Portanto, não podemos. Portanto, os investimentos são muito físicos. E as regras de regionalização não permitem sequer. Isso era um erro técnico que nós não estamos em condições de correr. Não é possível. Não é possível. Portanto, os nossos investimentos não têm nenhuma probabilidade de ser realizados em regiões não elegíveis ou por efeito spillover ou por efeito da sede onde se encontra a entidade. Não, não há a mínima hipótese disso acontecer. São para as regiões da convergência, sem dúvida nenhuma. quanto à política de cidades e à comparação entre candidaturas. Pois este é um aspecto muito importante que referiu, como é que se vão selecionar projetos em termos de mérito, tendo em conta diferentes realidades locais. Pronto, isso é claramente uma dificuldade e um desafio que nós acolhemos no nosso programa e que temos previstos, portanto, nos vários domínios em que cruzam com a política de cidades, temos sempre visto, de facto, a comparação e a identificação do potencial local que os projetos têm e, portanto, estamos convencidos de que vamos conseguir fazer uma boa seleção de projetos, apesar dessas dificuldades que existem, mas aqui também contamos com a participação das CCDRs. Nós, nesses domínios, está previsto parecer obrigatório das CCDRs sobre a relevância regional dos projetos, da relevância naquela região, naquela cidade. Portanto, enfim, somos, digamos assim, responsáveis e temos consciência de que, estando em Lisboa, não conhecemos tão bem a região como os que lá estão. E por isso mesmo é que prevemos logo nos nossos regulamentos esses contributos, quer de grupos de articulação temática, quer dos próprios parceiros da CCDR, tudo isso. Quanto às orientações sobre PPPs, às autarquias, realmente ainda não o fizemos, porque as PPPs é de certa forma um mecanismo de montagem de financiamento de projetos, de certa forma inovador, e nós queremos primeiro estabilizar com a Comissão Europeia uma metodologia segura de financiamento de projetos, para depois podermos de facto criar regras mais específicas e mais orientar melhor as autarquias para esse efeito, que de resto já nos fizeram sentir essa necessidade, sem dúvida, para algumas destas áreas de intervenção. Quanto às águas e saneamento e aos 803 milhões de euros que referiu, eles destinam-se, de facto, a completar os sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em alta, ou então, se não forem alta, têm que ter, se forem, portanto, têm que ser projetos que se enquadrem nos sistemas chamados sistemas verticalizados, ou seja, em que a alta e a baixa estão dependentes, estão geridas pela mesma entidade, digamos assim, que promove os investimentos em baixa. É com as entidades responsáveis pelos sistemas, ou em alta ou em baixa integrada. Mas eu posso passar aqui à doutora Ana, que explicará melhor.
Podia, por favor, serem sucintos, não é?
Claro, claro.
Possível,
uma vez que há, mas só para responder muito rapidamente, de facto, os municípios os municípios são uma das tipologias de beneficiários que estão previstos, sendo que também podem ser beneficiários deste eixo prioritário relativo ao ciclo urbano da água, os sistemas multimunicipais. Portanto, sempre que há sistemas multimunicipais ou empresas municipais, serão esses os beneficiários. Os municípios poderão candidatar-se de per si naquelas situações em que não estão integrados ainda em sistemas. Portanto, não há nenhuma seletividade negativa para os municípios.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Seguro, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria felicitar a doutora Helena Azevedo e a sua equipa pela apresentação que tivemos a oportunidade de assistir, bem como das explicações que já tivemos até o momento. O PS tem nesta questão, no CREN, uma grande atenção, e é por isso que estamos já a ouvir o terceiro dos gestores dos programas operacionais, e temos a oportunidade de estar aqui com um número considerável de deputados, porque achamos que é dessa forma que nós prestigiamos o trabalho e a apresentação e o tema. Pelo que não compreendemos que o PSD tenha mostrado tanto interesse neste tema, mas que afinal não mostra o interesse ao estar aqui presente e ao assistir às apresentações sobre um tema que disse na altura, provavelmente foi só na altura, que era um tema bastante caro. As questões que nós queríamos colocar, que vão ser repartidas entre mim e o Sr. Deputado Ventura Leite, têm a ver com o seguinte. Por um lado, saber se já existe alguma perspectiva de candidaturas que já foram apresentadas e que já foram candidatadas, quais é que são as expectativas que existem, qual é que é o cronograma que existe em relação às verbas que estão afetas a cada um dos eixos, cronograma ao longo dos anos de aplicação do CREN, e também ter informação sobre como é que os programas, como é que os grandes objetivos da agenda operacional para a valorização do território se coadunam com temas tão relevantes como as alterações climáticas, mas também de políticas que preservem e melhorem, digamos, melhorem e tenham em consideração o interior do nosso país e que combatam a desertificação do território. Por outro lado, e para terminar da minha parte, falou-se aqui em grandes projetos, projetos estruturantes para o nosso país, mas até que ponto é que esses projetos não prejudicam, em termos do financiamento, em termos do acesso aos programas, os pequenos projetos, e aqui volto outra vez a referir o interior do país e as zonas mais desertificadas do país. Da minha parte era só, e ao Sr. Deputado Ventura Leite, continuasse. Muito obrigado.
Deputado Ventura Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando a questão, uma das questões que foi colocada pelo meu colega, nós percebemos hoje desta apresentação que este programa é essencialmente infraestrutural. Portanto, equipamentos, infraestruturas para dotar o país de condições de competitividade. Mas a questão do equilíbrio do território não aparece diretamente, ou eu não percebi assim, não aparece diretamente como um objetivo estratégico. Ou seja, o equilíbrio e o combate à desertificação é uma resultante de um esforço de investimento, mas não aparece formulado como um objetivo estratégico a priori. E em ligação com isto, eu queria colocar uma segunda dúvida que tem a ver com o seguinte. Uma parte do financiamento destina-se a infraestruturas e equipamentos de captação, tratamento de água, tratamento de águas residuais. E foi dito, e eu estou completamente de acordo, que os projetos serão avaliados em função da sua sustentabilidade económica e financeira. E aqui reside uma das minhas grandes dúvidas. É que este sistema em Portugal não é um sistema que tenha carência de recursos financeiros. O problema dos recursos financeiros para os sistemas de abastecimento de água e tratamento de resíduos resulta essencialmente do facto destes sistemas funcionarem sem sustentabilidade financeira. Isto é, o problema do tarifário é que limita o acesso do capital a este setor. Se o tarifário fosse um tarifário decorrente dos custos de capital e dos custos de funcionamento dos sistemas, o país não precisava de recursos da União Europeia para investir nesta área. Portanto, a minha dúvida é, se uma empresa, se um município, uma associação de municípios apresenta uma candidatura, como é que depois, ou quem é que depois lhe garante que o tarifário que apresentar no estudo vai ser efetivamente posto em prática de maneira a garantir a sustentabilidade do projeto? Sendo certo, e o Sr. Dr. com certeza que sabe, que este sistema em Portugal, o de águas, quer de águas residuais, quer do abastecimento de água de consumo, mais o sistema de tratamento de resíduos sólidos, tem um déficit da ordem dos 500 milhões de euros ano no país. Isto significa que não é fácil ajustar tarifas para a sustentabilidade deste processo. Portanto, como é que se vai resolver este imbróglio? Para terminar, uma vez que o tempo é limitado, eu gostava de perceber quais são os indicadores que permitirão avaliar os resultados deste programa operacional. E mesmo para terminar, perguntava-lhe o seguinte. Quem é que assegura a articulação dos vários programas operacionais? Por exemplo, se o país quiser ajudar um grupo económico internacional a estabelecer no país uma grande indústria ligada às tecnologias de informação e comunicação, se quiser recrutar técnicos do estrangeiro, se quiser mobilizar técnicos nacionais para uma zona do interior do país, Eu pedi-lhe um exercício. Quais são os programas operacionais que entram, poderão entrar, para se conseguir que um investimento estratégico como este, por exemplo, numa região como é o Alentejo, possa concretizar-se? Muito obrigado.
Doutor, tem a palavra para responder.
Muito obrigada. Julgo que foi colocada a questão de se já existem candidaturas apresentadas ao programa. De facto, nós já temos, aliás, eu já tinha apresentado um slide com essa informação e estava aqui a tentar encontrá-lo. Mas, de facto, talvez não seja necessário. Realmente, nós... Ah, já aqui está. Nós temos já um conjunto de candidaturas apresentadas ao programa, total de 28 candidaturas, com um volume global de investimento de 431 milhões de euros, que absorvem ou que solicitam um financiamento de 297 milhões de euros. Portanto, é um volume significativo de investimento apresentado ao programa, tendo em conta que nós, como há pouco referi, abrimos a apresentação de candidaturas em dezembro. Há que ter em conta um período de elaboração das candidaturas, que será 2-3 meses, e portanto já temos um volume muito considerável de 431 milhões de euros de investimento. E, como também já referi, estamos em condições de, até meados do presente mês, aprovarmos uma parte significativa desses projetos que absorvem ou que envolvem um investimento na ordem de 250 milhões de euros e, portanto, os domínios de intervenção são os da proteção da orla costeira e são as escolas, portanto, a requalificação da rede de escolas do ensino secundário. Portanto, temos também candidaturas noutros domínios, mas estas são aquelas que já estão mais avançadas e em fase já de aprovação. Quanto ao cronograma de investimento ao longo do período de programação, portanto, 2007-2013, que depois tem 2 mais 2 anos para execução, de facto, nós tínhamos um acetato preparado e que... mas que não achámos que se calhar era uma informação muito minuciosa e não tenho aqui o acetato com essa informação. Mas posso informar, obviamente, que os 4,6 mil milhões de euros de fundos globais, FEDER e Fundo de Coesão, do programa, se repartem, têm uma programação anual que é muito linear, digamos assim, na ordem dos 620, nos primeiros anos é de 626, mais concretamente, 626, 639 milhões, portanto, anda na ordem dos 650 milhões de euros nos primeiros anos, portanto, até 2009-2010, e a partir daí é 678 milhões, 691, 705 milhões. Portanto, é uma programação financeira muito equilibrada ao longo dos 7 anos de programação e, portanto, enfim, é isso que queria referir. Estamos, naturalmente, já a fazer... esta é a programação do programa, temos, naturalmente, já uma programação financeira para os próximos 2 anos e, portanto, estamos a monitorizar a execução desta programação financeira como nos cabe fazer. Relativamente aos objetivos e ao seu cruzamento com o plano de alterações climáticas, pois temos algumas áreas de intervenção que realmente se cruzam e têm em vista, de facto, os objetivos que estão presentes no plano de alterações climáticas, nomeadamente a redução de CO2, nomeadamente através das intervenções no domínio das infraestruturas de resíduos sólidos urbanos, também nas intervenções nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, depois, a introdução do gás natural, como há pouco referi, e as energias renováveis, portanto uma substituição da queima de combustíveis fósseis por energias renováveis nas regiões autónomas dos Açores. E depois temos também muito relacionado com esta questão todos os investimentos que há pouco referi na proteção da orla costeira. Portanto, existe também aí uma aspectos da monitorização do que é que está a acontecer exatamente e que tem a ver com as alterações climáticas e que tem consequências na orla costeira. E, portanto, aí não é tanto fazer investimentos que concorrem para os objetivos do plano das alterações climáticas, mas é mais ver quais são as consequências e como é que se pode minimizar os riscos decorrentes dessas alterações climáticas. Poderei dar mais alguma informação, porque de facto requer uma análise mais aprofundada que não estou agora aqui em condições de dar, mas poderemos fazer uma análise mais aprofundada e dar elementos mais fundamentados sobre essa área. Relativamente ao combate à desertificação do território, pois o programa operacional tem imensos investimentos que privilegiam, por um lado, privilegiam as regiões do interior, desde logo no domínio da mobilidade, portanto, o completar do Plano Rodoviário Nacional nas regiões do interior. Para quê? Para tornar as regiões do interior mais com melhores condições de acessibilidade e mais atrativas ao investimento produtivo. E isso certamente vai contribuir para o desenvolvimento das regiões do interior, obviamente. Portanto, são investimentos na área da mobilidade, são investimentos na área das infraestruturas para a coesão social também, são investimentos importantes na região do Alentejo, no domínio do Alqueva, como há pouco referiu, e que se espera que seja, de facto, que sejam muito estruturantes para aumentar, digamos assim, a permanência de populações na região do Alentejo e, portanto, evitar a sua saída, como se verifica atualmente, desertificação humana. Portanto, nós temos informação de que há já indícios muito importantes dessa dinamização do tecido produtivo, do tecido económico da região do Alentejo, não só efeitos agrícolas, efeitos do turismo, efeitos noutras atividades económicas. Também há o eixo 9 do desenvolvimento urbano, o facto de nós estarmos a promover infraestruturas que não existem, a promover a construção de infraestruturas que não existem atualmente, nomeadamente no domínio desportivo, que há pouco referi. Nós estamos em perspectivas de receber candidaturas do primeiro relvado em municípios que não têm nenhuma infraestrutura desportiva. Não é uma, não têm nenhuma. E a maior parte delas são no interior. Nós tivemos a oportunidade de ver, são no Alentejo, são na Beira, são em Trás-os-Montes, são na região interior. Portanto, esse é um investimento que vai contrariar esses fenómenos de desertificação. Também a rede de requalificação das escolas do ensino secundário. Há muitas escolas no ensino secundário na região norte que não têm aquecimento de inverno. E as crianças vão para a escola de luvas e de gorro. E, portanto, isso também vai melhorar as condições de atração das regiões do interior. São as estradas, o nosso programa é tão vasto que se calhar estou-me a esquecer de alguns. São os investimentos estruturantes que podem e que são únicos e que são, digamos assim, inovadores e que podem constituir realmente investimentos âncora muito importantes para regiões do interior. Julgo que os meus colegas poderão completar, porque eu. Depois, os grandes projetos vão absorver os financiamentos para os grandes projetos? Não, julgamos que, desculpem, para os pequenos projetos. Julgamos que não, porque o nosso programa, apesar de eu ter falado muito nos grandes projetos, porque são muito estruturantes, mas vamos ter também muitos pequenos. Temos áreas de intervenção que são claramente para pequenos projetos. E a gestão deve ser cuidadosa, procurar esse equilíbrio, e só se pode conseguir ao longo do tempo, não é? Não é com princípios, é com a gestão concreta, digamos assim, desses equilíbrios que estão presentes no nosso programa. Embora é que o programa operacional temático tem de facto uma vocação mais virada para os grandes projetos, e os pequenos projetos têm claramente um enquadramento mais prioritário nos programas operacionais regionais. O que não quer dizer que essa boa articulação não permita e que não tenhamos também áreas de grandes projetos, como referi há pouco, no domínio das escolas, não tanto, mas no domínio das infraestruturas desportivas, no domínio dos... Enfim, no domínio das ações inovadoras para os problemas urbanos, estamos a falar de micro e pequenos projetos que constituam boas experiências. Enfim, eu acho que temos também, não temos esse risco, certamente. O equilíbrio do território e a questão da desertificação, e do, julgo que já referi. A sustentabilidade económica ou financeira dos sistemas e dos projetos ambientais e a questão do tarifário é realmente muito importante. Ela está prevista, este equilíbrio do tarifário e da sustentabilidade dos projetos está no PERSUL, muito claramente no PERSUL e no PEASA, portanto, no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais. Esta preocupação de, por um lado, que os projetos tenham assegurado a sustentabilidade e, por outro, que o tarifário não seja desproporcionado face às condições socioeconómicas de cada região, de facto, um objetivo central. E eu até diria que esse objetivo central está muito em linha com as preocupações comunitárias do atual CREN, e com as orientações comunitárias, no sentido de chamar a atenção da gestão dos programas de que o financiamento comunitário, o financiamento público aos projetos, deve ser decidido tendo em conta exatamente o montante de financiamento público que cada projeto precisa para ser sustentável. Ou seja, o financiamento público destes projetos é fundamental para garantir este duplo aspecto. Por um lado, que as tarifas não sejam desajustadas face às condições, que as tarifas que são consideradas para o estudo económico-financeiro sejam tarifas realmente balizadas por critérios de grande rigor e de grande segurança, prudência e segurança ao mesmo tempo. E, portanto, há uma preocupação acrescida com isso, mas realmente a questão do financiamento público comunitário a estes projetos é vital para aquilo que referiu, para conseguir que os projetos sejam, de facto, sustentáveis e que não produzam tarifas desadequadas. E, portanto, estes princípios serão certamente concretizados nos projetos que estão previstos. Fazem parte... Portanto, doutora Ana, poderá ficar a conversar?
Não, obrigada. Só para dizer que estes princípios foram recuperados para o regulamento específico e, portanto, as candidaturas no círculo urbano da água e nos resíduos sólidos vão ter que assegurar a sua sustentabilidade económica e demonstrar que as tarifas são adequadas para cobrir os custos operacionais.
É uma preocupação que está, de facto, em cima da mesa, mas que é uma preocupação comum de todos, não é? Quer dos planos, quer dos regulamentos, quer das autoridades comunitárias, quer de nós próprios. Portanto, uma preocupação muito grande. E queria referir uma coisa. Nós abrimos candidaturas agora, no final do ano passado, para infraestruturas de resíduos sólidos urbanos. E tivemos a agradável surpresa de nos terem sido apresentadas 8 candidaturas com 239 milhões de investimento nesse domínio. Portanto, esse é um indicador do quanto estes projetos estão maduros, estão pensados, estão estruturados, já estão em fase prévia de realização no domínio dos sítios sólidos urbanos. Esta questão está presente nesses projetos e, portanto, enfim, temos aqui um indicador muito favorável de procura e de concretização que é importante salientar. Também referiu uma questão muito interessante e muito pertinente, que é quais são os indicadores que permitirão avaliar os resultados. Portanto, os objetivos e as metas de cada um dos eixos estão logo definidos no nosso programa e depois temos também a participação em indicadores comuns do próprio CREN. A questão da monitorização dos resultados é uma imagem de marca deste CREN e, portanto, todos nós temos que monitorizar os resultados, temos que fazer a avaliação estratégica dos programas, dos resultados perseguidos ao longo do tempo, não é só no final, é ao longo do tempo. Portanto, nós vamos ter que fazer esse trabalho. O Observatório do CREN também tem uma especial competência nesse domínio, portanto, daremos conta publicamente desses resultados. Também queria aqui referir, de certa forma, um aspecto que foi também abordado, que é a questão de identificarmos os projetos que nos são apresentados, o que foi o Sr. Deputado que colocou, de identificarmos os projetos que nós vamos aprovando ao longo do tempo. Portanto, essa informação estará disponível no nosso site para consulta pública. A articulação entre os PIOs é também um aspecto muito importante, ou seja, quando há projetos muito, enfim, muito importantes para o país que exigem o financiamento de diversos programas, obviamente que terão que haver formas de articulação entre os PIOs que permitam uma montagem financeira adequada, desde logo recorrendo para o exemplo que deu, não é? Recorrendo ao programa da competitividade, ao programa de potencial humano, de qualificação do potencial humano, ao programa profissional de valorização do território também. Portanto, eu penso que há os programas operacionais regionais têm mesmo uma estrutura de acompanhamento estratégico, os regionais, e portanto todos os investimentos que sejam importantes para uma determinada região, esse órgão tem, digamos assim, a possibilidade de chamar os programas temáticos que forem relevantes e a promover, digamos assim, o sucesso, não é, desses projetos que são importantes para a região. Portanto, queria mais uma vez salientar a importância que damos a esses fóruns de acompanhamento e de análise, e que somos os primeiros, como há pouco referi, a ter a iniciativa de promover a aproximação com as entidades regionais, com os municípios, com as associações, enfim, com todos.
Sr. Deputado, o Sr. Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar a doutora Helena Azevedo, a Ana Graca da Silva e a engenheiro Germano Martins, pela exposição que foi feita. Passando por cima de algumas críticas que já aqui foram colocadas relativamente ao CREN em geral, que eu julgo que é da responsabilidade do Governo e, portanto, dos ministros que tutelam este dossiê, gostaria de começar por pôr uma questão concreta ligado até com algumas questões que foram já referidas aqui. Este programa tem um conjunto de verbas alocadas já, particularmente um conjunto de grandes projetos. Qual é o volume, a percentagem de volume de incentivos comunitários já alocados a esses grandes projetos que constam? Julgo que a lista continua a ser a mesma que foi distribuída naqueles documentos iniciais. Portanto, gostaria de ter essa ideia. Regressando a uma questão de fundo que aqui já foi colocada, concretamente as das desigualdades regionais. E eu gostaria de regressar a esta questão porque é uma questão que desde que o CREN começou a ser abordado na Assembleia da República, tem sido preocupação do grupo parlamentar do PCP, a par da coesão social, e começámos até por manifestar o nosso desacordo que a resolução do Conselho de Ministros, que constitui a carta fundamental do CREN, estabeleça apenas relativamente a esta matéria a vontade de reduzir as assimetrias regionais e não estabeleça a redução das assimetrias regionais como efetivo objeto do CREN. No texto de suporte a este programa operacional, estes problemas aparecem várias vezes referidos: a coesão do território, o problema das regiões desfavorecidas, e depois aparece, inclusive, em determinada altura, aqui a necessidade de retirar lições da experiência do terceiro quadro comunitário de apoio, dos anteriores quadros comunitários de apoio, dizendo-se expressamente, retirando essas lições, a necessidade de que o próximo período de programação, o atual CREN, há canalização de fundos para o desenvolvimento do interior, em particular do meio rural. Ora, senhora diretora, coordenadora deste, já referiu agora a propósito de uma questão aqui alguns investimentos previstos, mas eu de facto não fico convencido disto. E não fico convencido disto e gostaria de procurar esclarecer melhor esta questão. Porquê? Porque é uma evidência que nenhum dos outros dois programas temáticos, quer dos fatores de competitividade, quer do potencial humano, vão responder a este problema. Estive na sexta-feira, uma delegação do meu partido teve um encontro com a Comissão de Coordenação do Programa Operacional da Região Norte. Estivemos três longas horas a fazer a discussão relativamente ao Programa Operacional da Região Norte e a conclusão a que eu chego é que, de facto, não me convence que nós vamos garantir, estamos a garantir desde já, que as regiões do interior, e eu referia, para falar de uma forma concreta, os distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco e Porto Alegre, deixava agora o Algarve, que é o Alentejo, que é resolvido, o problema é resolvido, aparentemente, com os investimentos previstos para o Alqueva, não vejo como é que se está a garantir, ou se vai garantir, que, de facto, estes conjuntos de distritos, este conjunto de áreas claramente mais deprimidas, vão ter os fundos necessários e que se aplicássemos, aliás, que se aplicássemos as regras que a comunidade aplica na distribuição de fundos ao nosso país, e concretamente uma razão inversa da captação do PIB por PIB regional, certamente teriam valores que não, geralmente não foram considerados nos três quadros comunitários de apoio e eu não vejo como é que vão ser considerados nestes quadros comunitários de apoio. Olho para o conjunto de grandes projetos e, de facto, aparecem aqui dois projetos que, de certa forma, cruzam a região. O caso do IP4, o caso da criação da A4, concretamente, e depois o resto, diria, são vias, algumas são vias de comunicação que partem do litoral, mas elas vão servir, fundamentalmente, as zonas do litoral. O caso, o IP2 até nem tenho nesta lista, provavelmente também vai ser considerada. Mas mesmo o IP4, nós sabemos que foi construído e não respondeu, porque não chega, é uma evidência que as vias de comunicação muitas vezes acabam por funcionar mais como vias de atravessamento e escoamento do que outra coisa do ponto de vista destas próprias regiões. E a questão que eu coloco, e eu tinha a ideia de que era este, de facto, o plano operacional onde esta questão ia ser considerada de uma forma razoável, de uma forma satisfatória, é esta ideia. Qual é? Eu também tenho a ideia que, se formos fazendo a navegação à vista que aqui colocou relativamente a esta gestão de fundos, o que eu temo é que nós chegaremos a 2013 e repetiremos o filme do primeiro, do segundo e do terceiro quadro comunitário de apoio. E a questão que lhe coloco é o seguinte: qual é, de facto, se há algum plafão indicativo relativamente a estas áreas, a destes distritos? E, do meu ponto de vista, esta é uma questão central. Depois referiu aqui, assim, relativamente a um desses eixos prioritários, a possibilidade de projetos integrados em planos de desenvolvimento estratégico, setorial ou regional. Eu aqui estava particularmente interessado nestes regionais. E a minha pergunta é: quem é que vai fazer esta integração? Quem é que promove este conjunto de projetos? A partida são várias entidades, mas quem é que faz esta integração? Quem é que tem esta visão integrada destes projetos? E indo agora a um conjunto concreto de problemas. É referido como um dos eixos relativamente deste programa, o problema de prevenir, gerir, monitorizar riscos naturais e tecnológicos. Uma das questões, um dos riscos que, aliás, é enunciado, mas depois, quando se passa à concretização, vê-se muito pouco, é o dos incêndios florestais. E eu perguntava-lhe, fazia-lhe uma pergunta muito concreta. É este programa que vai suportar a elaboração do cadastro florestal do país? Há verba disponível para suportar este projeto? Aparentemente isto compete ou integra o Ministério do Ambiente, o Ministério da Agricultura, aparentemente não é com ele, Portanto, é a pergunta que gostaria de fazer. Uma segunda questão, porque tenha aparecido com diferenças de formulação, inclusive, nos órgãos do ponto de vista mediático, é se a ligação de Porto-Valença é alta velocidade, semelhante à Lisboa-Porto, ou é velocidade alta apenas, como em determinada altura foi referido, ou é apenas tudo alta velocidade, porque eu acho que há diferença relativamente a estes dois sistemas. Uma outra questão, que também se liga-se com todo este problema da gestão dos riscos, é o problema dos sistemas de comunicação e, concretamente, o Sistema Nacional de Gestão de Emergência. Quem é que vai tutelar e dirigir este processo? Uma quarta questão é a dos passivos ambientais. Relativamente a Minas, ao qual é alocada uma verba que tem algum significado, 105 milhões de euros, para cerca de 20 projetos, conforme aquilo que indicou. Uma das questões que coloca no início é que nem sempre é fácil identificar as entidades responsáveis por estes passivos. Eu gostava de perceber como é que vocês vão concluir se existe ou não existe entidade responsável por este passivo. Porque eu penso que mesmo nos casos em que a empresa se dissolveu, e há casos onde as empresas se dissolveram, há responsáveis efetivos por aquilo que aconteceu. Há pessoas concretas responsáveis por aquilo que aconteceu. Estou-me a lembrar da casa das Minas da Borralha, não sei se é um dos casos, ou da Minas de Jales, é outro caso. Gostaria de perguntar-lhes se os aeródromos regionais cabem ou não cabem nos projetos deste plano operacional. Rapidamente, indo aqui a uma questão que referiu particularmente importante. Saúde. Pelo que percebi, este programa operacional vai permitir acolher projetos relativamente a instalações de saúde. Instalações de saúde. Eu vou caminhar para o fim, Sr. Presidente.
Não caminho. Pode parar.
Mas então, não acabam de fazer perguntas. Vamos ter uma segunda ronda?
Com certeza, Sr. Deputado.
Então, se temos uma segunda ronda, eu deixo para uma segunda ronda.
Não, mas pode acabar essa pergunta, Sr. Deputado.
É relativamente ao programa de saúde. Há um conjunto de questões de instalações de unidades de saúde, concretamente novos hospitais, o Hospital de Barcelos, o Hospital de Fafo, o novo Hospital de Lamego, que se promete há muito tempo, que no contexto do encerramento de urgências foram considerados pelo Governo que deveriam avançar e que esse avanço iriam ser acolhidos, eram projetos que iam ser acolhidos no CREM. Verifiquei, convencido que ia estar no plano operacional da Região Norte estes projetos, verifiquei que eles não têm dinheiro para estes projetos, por aquilo que me disseram. O que eu pergunto é se, de facto, estas unidades é neste programa operacional que vão caber, de facto. Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sra. Doutora. Responder?
Muito obrigada. Ora... Portanto, Sr. Deputado, começou por perguntar, de facto, se poderia ser indicado as verbas alocadas aos grandes projetos. De facto, existem algumas verbas alocadas ou previstas para grandes projetos, nomeadamente para os projetos da rede ferroviária de alta velocidade, na ordem dos 955 milhões de euros, para a rede ferroviária Sines-Elvas, 255 milhões de euros, e depois para as estradas nacionais que também referi, na ordem dos 170 milhões de euros, e uma verba, digamos assim, pouco significativa, de 170 milhões de euros para o novo aeroporto de Lisboa. Portanto, tudo isso são as verbas alocadas, ou, digamos assim, previsivelmente, afetas às grandes infraestruturas de transportes. Portanto, relativamente à questão da redução das assimetrias regionais que referiu. Portanto, nós achamos que, de facto, o nosso programa pode dar um contributo muito importante para a redução das assimetrias regionais, como julgo que também já aqui referimos. Portanto, de facto, o nosso programa, embora não possa elencar, digamos assim, de uma forma estruturada os projetos que contribuem para a redução dessas assimetrias, de facto nós conseguimos ver esse objetivo claramente em alguns dos projetos que referi, e nomeadamente o IP4, o IP2, o IP8, e também, embora não vejamos essa identificação, podemos não ver tão clara noutras áreas de intervenção, mas de facto, ao privilegiar o completar das redes de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, é um bom instrumento de redução de assimetrias, porque o objetivo é que 95% da população portuguesa seja servida com sistemas públicos de abastecimento de água e 90% seja servida com sistemas públicos de saneamento. Ora, isso vai ser para quem? Para as populações mais... Para as regiões, não é? Onde existem assimetrias regionais. Portanto, o facto de se privilegiar o completar das redes de infraestruturas e de serviços ambientais é claramente no sentido de reduzir as assimetrias regionais. Portanto, também podemos ver esse objetivo, como referi, associado aos investimentos do Alqueva, podemos ver esse objetivo também associado aos projetos de desenvolvimento do sistema urbano nacional, porque exatamente pretende-se promover o policentrismo, ou seja, reforçar os fatores de competitividade das cidades de média dimensão e que têm potencial de desenvolvimento. E isso, naturalmente, vai ser importante e vai permitir a redução das assimetrias através de uma melhor estruturação do sistema urbano nacional, com centros urbanos mais equilibrados, de média dimensão, que possam não só aumentar a sua capacidade, mas também promover toda a região que está à volta, não é? Também se aposta muito na dinamização das regiões à volta das cidades e, portanto, também achamos que por essa via vamos concorrer para a redução das assimetrias regionais. Também já referi nos investimentos nas escolas e as mais degradadas e precisar mais investimentos são, de facto, aquelas que se encontram em regiões mais desfavorecidas. Portanto, a questão das infraestruturas também vão privilegiar a redução, vão promover a redução das assimetrias regionais. Portanto, também o facto dos nossos mínimos de intervenção FEDER só poderem ser aplicados nas regiões da convergência, isso à partida é o fator que vai promover também a realização de projetos nas regiões do interior do país, digamos assim, que são aqueles onde existem maiores necessidades, porque a perspectiva deste CREN é muito completar aquilo que já foi feito e robustecer e dotar condições de sustentabilidade os investimentos que têm vindo a ser feitos. E, portanto, não é tanto investir em força como investir em qualidade e investir em zonas onde não se fizeram esses investimentos. Portanto, há uma perspectiva de completar de redes, de equipamentos, que vai ser muito importante para reduzir as assimetrias regionais. De resto, nós temos muitos projetos no nosso programa direcionados para as regiões referiu, de Trás-os-Montes, de Bragança, de Vila Real, também na região de Porto Alegre, que referiu. Temos identificação de alguns projetos importantes. Referi também, e o Sr. Deputado questionou, como é que os projetos podem se integrar com programas estratégicos de natureza setorial ou regional. Bom, de facto, o que nós queríamos dizer é que, de facto, os projetos devem evidenciar claramente, isso é um fator de avaliação de mérito para a sua aprovação, que eles vêm concorrer para a resolução dos problemas e vêm concorrer para a prossecução das prioridades que foram definidos nesses programas estratégicos. E quais são os programas estratégicos? Estávamos a pensar, de facto, nos programas estratégicos para o abastecimento de água e saneamento de águas residuais, para os resíduos sólidos urbanos, para a proteção do litoral, para a recuperação dos passivos ambientais, para as intervenções mais importantes nos passivos ambientais, nos programas estratégicos para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, Enfim, outros que possam, para o programa de modernização da rede de escolas, do ensino secundário, era esse enquadramento que nós queríamos dar. É que os projetos apareçam, não apareçam de forma isolada, apareçam integrados numa estratégia que claramente lhe dá uma relevância maior, digamos assim. Quanto aos incêndios florestais, de facto, o cadastro florestal do país não é uma atribuição, não está no âmbito de intervenção do Programa de Valorização do Território. O que nós temos é, de facto, o reforço das infraestruturas nacionais, nomeadamente edifícios, edificações, quartéis, viaturas operacionais, sistemas de informação e de gestão, próprio Sistema Nacional de Proteção Civil. Portanto, os nossos apoios são no sentido do sistema funcionar melhor face à situação de risco. A questão depois do cadastro florestal, isso já não tem a ver connosco, julgamos que serão fundos provavelmente de natureza relacionados com o desenvolvimento rural, mas isso, enfim, não é seguro, portanto, nosso não é com certeza, mas que está previsto, também julgamos que sim. Quanto a Porto Valença, eu depois passo ao Sr. Engenheiro, que poderá dar a indicação. Quer dizer, de resto, se é tudo alta velocidade, atualmente o Sr. Engenheiro, que vem da área e é um especialista na área dos transportes, poderá responder a essa questão, mas, de facto, não nos cabe a nós dizer se o troço X ou Y é tudo em alta velocidade ou velocidade alta, porque pode haver aí algumas nuances, não é? O que importa é que os projetos que nós apoiemos sejam os melhores projetos para aquele fim, para aquele objetivo, para aqueles utilizadores, para aquele projeto, enfim, não é? Portanto, quanto aos passivos ambientais como é que nós identificamos ou como é que é possível identificar as entidades responsáveis? Portanto, nós só podemos intervir em financiar projetos que constituam passivos ambientais. Isto é, que não é possível identificar o poluidor, porque existe um princípio obrigatório que é o do poluidor pagador. Portanto, sempre que é conhecida a entidade responsável, esse projeto não é um passivo ambiental e, portanto, não deverá ser cofinanciado. Deverá ser responsabilidade dessa entidade. Mas aqueles passivos que nós vamos financiar são aqueles que estão claramente identificados pelos organismos nacionais como passivos ambientais em que não existem de todo as entidades responsáveis. Há um certo número de anos, portanto, que constituem, de facto, passivos ambientais que cabe ao Estado, digamos assim, aos fundos públicos a resolver, que acaba às entidades públicas resolver. Relativamente aos aeródromos regionais, é dos programas operacionais regionais, está previsto no regulamento da mobilidade, mas é uma incumbência dos programas operacionais regionais. E relativamente à questão dos novos hospitais, de facto, nós temos uma área de intervenção que prevê investimentos na área da saúde para completar as redes nacionais de infraestruturas que sejam indispensáveis em diversos domínios. Um deles é a saúde. Portanto, é provável, é possível que esses investimentos possam, alguns, obviamente alguns, tanto mais que... Aí está uma área de intervenção em que, de facto, nós só temos possibilidade de financiar projetos nas regiões de convergência, tanto Norte, Centro e Alentejo, e, portanto, poderemos, eventualmente, não temos o levantamento dessas infraestruturas, de facto, não temos. Não temos, mas iremos procurar ter essa informação, mas poderemos vir a colher alguns que não sejam financiáveis pelos POs regionais, porque os POs regionais têm uma área de intervenção no domínio da saúde, que é dos centros de saúde primário. Os centros de saúde primário são no âmbito dos POs regionais. Portanto, há aqui umas fronteiras que é importante calcular, mas, de facto, é uma área de intervenção que podemos dizer que não está excluída do nosso programa, embora não tenhamos uma verba alocada nem uma orientação nenhuma identificação muito concreta sobre esse domínio.
Em relação ao conceito de intervenção ferroviária na ligação Porto-Valença, o que importa é o seguinte. Efetivamente, de acordo com a política comum de transportes, integram a rede de alta velocidade, a rede europeia de alta velocidade, as vias especialmente concebidas para esse fim, normalmente a velocidade de projeto não é inferior a 300 km por hora, ou outras vias que já existam e que sejam adaptadas para esse fim. Nessas circunstâncias, os custos de adaptação são muito caros e a velocidade de projeto normalmente não é tão elevada. Fica-se por 220 km por hora. Isso poderá ser o caso em alguns troços da ligação Porto-Vigo. Contudo, as ligações transfronteiriças dependem muito do que se passa do lado de lá. E isto para a Espanha, de facto, é uma transformação daquilo que já existe, até uma velocidade de projeto de 120 km por hora. Interessa também reter que a ligação, o objetivo fundamental é ligar Porto Vigo numa hora, isso vai conseguir-se. E a via, garantirá as condições de interoperabilidade com as outras vias de alta velocidade e incluirá a rede transeuropeia de alta velocidade. Isso é que é importante.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Tenho em seguida a palavra o Sr. Deputado José Gonçalves.
Sr. Presidente, cumprimentar também em nome do Partido Ecologistas Verdes a doutora Helena Azevedo e a sua equipa. Muito rapidamente colocar três ou quatro questões relativamente à questão do investimento deste quadro comunitário e deste CREN na área dos transportes coletivos. De facto, o país, Portugal, tem uma grande carência em termos na área dos transportes coletivos, que tem... os problemas que têm a nível de quer de emissões, quer a nível de desperdício energético e, de facto, este programa operacional era aquele programa operacional que nós esperaríamos que tivesse voltado e que trouxesse mais investimento na área dos transportes coletivos. E aqui o que vemos é que, pela apresentação que fez, se ficamos apenas pela questão do TGV, pela questão da ligação ferroviária Sines-Badajoz, e, eventualmente, pelo aeroporto, se considerarmos, de facto, que também é um investimento na área dos transportes coletivos. E quando falamos na questão das assimetrias, vemos que, de facto, para o interior, em termos de transportes coletivos, e queria que me confirmasse, de facto, estou enganado, não existe qualquer investimento na área do PO da valorização do território para o interior do país, porque, de facto, o TGV não é este o investimento em termos de transportes coletivos que vai beneficiar o interior do país, nem a questão do aeroporto, nem a questão da ligação ferroviária, que é para mercadorias Sines-Badajoz. E, por isso, aquilo que eu queria que me confirmassem é, de facto, até 2013, aquilo que se prevê em termos de investimento na ferrovia é estes dois investimentos, TGV e ligação Sines-Badajoz para transporte de mercadorias. Perguntava só especificamente relativamente a um projeto, que é o projeto Mete-Mondego, se de facto não vai ter financiamento dentro deste quadro comunitário. Depois, a segunda questão que queria colocar tem a ver com a questão do Objetivo 3, porque não cheguei a perceber se relativamente à modernização do parque escolar e relativamente a estes valores que deu, que eram 354 milhões de euros de investimento e 284 escolas, de facto não está aqui incluído a questão do secundário. Se isto é só básico, porque inicialmente aquilo que eu percebi dos estados é que era básico e secundário, mas depois, numa explicação que deu, fiquei a perceber que era, afinal, isto só incluía investimento na rede escolar do básico. Depois, uma terceira questão que tem a ver com este objetivo, que é preservar e valorizar os recursos naturais, a biodiversidade e o património natural. Porque daquilo que disse, aquilo que eu concluí é que no continente, não em termos de Açores e Madeira, os investimentos na área da preservação e valorização dos recursos naturais e biodiversidade, aquilo que vai ter é Alqueva, só e apenas. Ou seja, quem quiser apresentar um investimento a nível da valorização do património natural e da biodiversidade, não tem neste CREN qualquer área ou qualquer eixo ou medida onde se possa dirigir. E, de facto, era isto que eu queria esclarecer, que, de facto, se dentro deste grande objetivo só temos no continente, não estou a perceber que nos Açores e na Madeira que havia, nomeadamente em termos de requalificação de lagoas, mas, por exemplo, a nível do continente, de facto, se eu quiser apresentar uma área na área da conservação da natureza, uma candidatura, eu ou o ICNB quiser apresentar onde é que, dentro deste quadro comunitário, com certeza não será no programa de desenvolvimento, no programa de desenvolvimento rural, deveria ser no CREN, e no CREN não parece que de facto haja qualquer medida destinada a isso. Depois só um comentário relativamente àquilo, de facto, à área dos resíduos sólidos urbanos. Disse que, de facto, existem vários projetos já apresentados, projetos maduros e projetos pensados. De facto, existem porque já vinham, de facto, do anterior quadro comunitário. Por exemplo, só na questão da área da ERSU, que já estavam previstas duas unidades. E era essa também uma questão que queria deixar. Se, de facto, dentro destes projetos que já foram apresentados, estão previstas já as duas unidades de tratamento mecânico ou biológico na área da ERSU. E era só.
Senhora Doutora Helena Azevedo, por favor, responda.
Muito obrigada. Portanto, de facto, os investimentos no domínio das infraestruturas de transportes que referiu são aqueles que estão previstos no nosso programa, portanto, os investimentos na ferrovia que referiu e os investimentos rodoviários também, portanto, infraestruturas rodoviárias, foram realmente também referidos por mim, portanto, IP4, IP2, IP8, de infraestrutura, o completamento da rede metropolitana, da CRIL, da CRIPS. Atualmente poderíamos ter mais algum, de acordo com a capacidade financeira do programa, estamos a falar de montantes estimados, não é? Portanto, se nós pudermos financiar outros investimentos, faloemos, não é? Mas, portanto, aqueles que estão identificados como prioritários são estes. E, portanto, realmente, outros investimentos no domínio das infraestruturas de transportes são financiados ou poderão ser financiados através dos programas operacionais regionais, que também podem financiar projetos que promovam a mobilidade territorial. E referi um deles, que é o Metro do Mondego, não é? Que eu penso que é um projeto que até era para ser executado no âmbito do QCA, QCA3, mas não foi possível e, portanto, transitará. Não foi possível porque teve algum atraso, provavelmente, e, portanto, será um projeto que terá financiamento no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro. Relativamente às questões das escolas, aquilo que o nosso programa prevê são as escolas do secundário, com ensino secundário, porque há escolas que têm diversos níveis, portanto, são elegíveis para o nosso programa desde que tenham ensino secundário, portanto, desde que abranjam, digamos assim, o ensino secundário. E, de facto, o número de escolas que está previsto no nosso programa, 234, é o número de escolas com ensino secundário que está previsto requalificar. Nós não vamos poder apoiar todas, porque aquele número é um número global para o país e nós só podemos apoiar as da região Norte, Centro e Alentejo, por causa da elegibilidade das regiões de convergência. Mas, de facto, aquele é o universo do programa que está previsto. Relativamente aos recursos naturais, ao apoio aos recursos, à manutenção, digamos, dos recursos naturais e da biodiversidade, de facto, esse é um domínio por excelência também dos programas operacionais regionais e existe um regulamento específico que visa os investimentos nesse âmbito. Os do POVT realmente concentram-se muito na questão na intervenção pesada do Alqueva, não é? Que, como disse, o objetivo é terminar a rede primária e também, já agora também se calhar é de referir que também está previsto concluir a rede secundária do Alqueva, mas através de fundos do Programa Operacional do Desenvolvimento Rural, PRODER, através do FEADER, portanto, fundos para o desenvolvimento rural. Portanto, há aqui também investimentos muito importantes na rede secundária. Portanto, na parte do domínio dos recursos naturais e da biodiversidade, está previsto nos POs regionais para investimentos com esse objetivo. Relativamente aos investimentos que referiu da ERSUC, das duas unidades de TMB na região centro. Esse foi um dos projetos que nos foi apresentado precisamente a semana passada, portanto foi um dos investimentos que faz parte das candidaturas que temos em análise e portanto concretizaram-se efetivamente em termos de candidatura e estamos a analisar. É um grande projeto de investimento, projeto esse que, sendo grande projeto, vai ter que ser aprovado pela Comissão Europeia, à qual daremos a melhor atenção, obviamente, esse e não só, aos outros todos que nos foram apresentados, e portanto vem certamente dar um contributo muito importante para as metas que estão previstas no PERSUL de tratamento de resíduos sólidos e da redução da deposição e aterro. Portanto, que segura um grande volume de tratamento de resíduos sólidos urbanos. Passar aqui aos meus colegas, porque eles podem ter alguma questão, alguma coisa a acrescentar, se posso?
Sim, nada a acrescentar. Em relação ao parque escolar, julgamos saber que o volume de investimentos previstos andará próximo dos 1.000 milhões de euros, porque integrará também as escolas da região de Lisboa e do Algarve, e muitas outras que o nosso programa não tem possibilidades de vir a apoiar, e então o programa de investimentos do parque escolar terá que, só com recursos nacionais, completar a intervenção em todas as escolas que precisam funcionar.
Tenho dois pedidos de palavra, o deputado Almeida Henriques e o senhor deputado Agostinho Lopes. Tem 3 minutos, pedir-lhes que, se puderem sintetizar ao máximo, agradecido.
Sr. Presidente, com a habitual sentido de síntese que coloco sempre nas minhas intervenções, 3 questões. Uma, prende-se com o Fundo de Coesão. Nós também já percebemos que para o Governo, coesão é novo aeroporto de Lisboa e TGV. E, portanto, basta fazer as contas, quando a Sra. ao bocado se referia às verbas, metade, portanto, digamos que todas as verbas que têm a ver com infraestruturas de transporte já estão todas alocadas. Portanto, é melhor já transmitirem a mensagem às autarquias que escusam de pensar no Fundo de Coesão do ponto de vista de infraestruturas de transportes, porque elas estão aqui, basicamente, todas alocadas. E já agora perguntava, onde é que estão as verbas para a ligação ferroviária em velocidade alta, presumo que será assim, entre Aveiro, Viseu e Salamanca? Não ouvi em nenhum momento ser referida essa questão. Segundo aspecto, prende-se com o desenvolvimento das cidades. Em todo o discurso da Soutora, esteve sempre a falar na questão das cidades de média dimensão, desenvolvimento urbano, e um dos objetivos que aqui está no POVT é promover o desenvolvimento urbano policêntrico, reforçando a articulação das cidades com as respectivas áreas envolventes e a qualificação dos espaços urbanos. Para nós, esta é uma das questões centrais do desenvolvimento do território. É voltar a dar vida às cidades espalhadas por esse país, que estão mortas, a maior parte delas, e algumas em estado moribundo. Agora, eu já procurei em todo o PO e li isto tudo com muita atenção e não consigo encontrar nem os instrumentos nem as verbas que vão permitir efetivamente implantar este tal objetivo do desenvolvimento urbano policêntrico e do reforço das cidades de média dimensão. E, por outro lado, a resposta da Soutora não me satisfez minimamente, porque quando ao bocado falávamos da regeneração urbana e eu dizia que não percebia como é que se podem misturar alhos com bugalhos, como é que nós podemos misturar cidades de média dimensão com cidades de pequena dimensão, como é que se pode comparar Aveiro com Mangualde, a resposta da Soutora não me deixou nada tranquilo, porque o bom senso normalmente não é suficiente para isto, porque nós não podemos comparar realidades que não são comparáveis. Eu queria ouvir da boca da Soutora critérios objetivos para fazer a aprovação destes programas que são fundamentais para o desenvolvimento. Por outro lado, também não vi onde é que está a articulação com a economia, ou designadamente com a competitividade do plano operacional dos fatores de competitividade. Se há matéria em que é fundamental um bom entrosamento entre a valorização do território e os fatores de competitividade, é claramente na dinamização dos polos urbanos. E, portanto, saio daqui ainda mais preocupado com aquilo que entrei com as respostas que obtive. Por último, uma questão muito, muito objetiva para não esgotar o tempo. Referiu-se a organismos intermédios. Refutando a acusação de centralismo, continuo a achar que isto está profundamente centralista, também não se comprometeu quando eu lhe perguntei se efetivamente, quando os projetos forem bem fundamentados, se irá assinar de cruz aquilo que vier das regiões, designadamente da região centro, da região norte e da região do Alentejo. Portanto, não, fugiu um pouco à questão, não me disse se efetivamente aquilo que vier bem fundamentado das regiões se assinará de cruz. A verdade é que Muitos desses projetos deviam ser decididos ao nível da região e vão ter que vir à mão da gestora para poderem ser decididos. Portanto, se isto não é centralismo, o que é que é? Não é? Enfim, o governo tudo arranjou para que a última palavra estivesse em Lisboa e na lógica da decisão do próprio governo. Portanto, também não me chegou a responder a essa questão. Mas depois falou nos tais organismos intermédios. Eu pergunto, já se pode levantar um bocadinho o véu, para além destas associações de luto 3, quais são esses organismos intermédios que o governo diz que vai contratualizar? Também é importante para nós fazer essa avaliação, se não haverá aqui alguma forma de esbater um pouco este excessivo centralismo com esses tais organismos intermédios, que já ouvimos falar tantas vezes deles, mas ainda não vimos um exemplo que fosse em relação a isto. Portanto, para já ficava por aqui.
Muito bem, Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, muito rapidamente, completar algumas coisas, algumas questões que não coloquei, e uma ainda questionamento em torno desta questão das assimetrias regionais. Pela informação que nos dá, pela informação que nos transmite aqui, é facilmente perceptível que os investimentos que refere não vão corrigir nada. Não vão corrigir nada porquê? Por exemplo, vamos à região norte. Algumas escolas do ensino secundário em Trás-os-Montes serão certamente qualificadas, mas muitas mais vão ser qualificadas no Distrito de Braga, no Distrito de Porto, no litoral, porque é até aí que se concentram. A mesma coisa relativamente aos centros esportivos, a mesma coisa relativamente à gestão de água. Aliás, não é por acaso que aqui aparecem todos os sistemas de água que aqui aparecem, com exceção dos dois do Alentejo, são no litoral. Portanto, os grandes projetos, é natural que haja outros do interior, mas dos grandes projetos desta lista são todos do litoral. Portanto, o que eu penso é que, de facto, este plano, mais um programa operacional, que não estabelece claramente uma estratégia de discriminação positiva relativamente a estas regiões. Porque o norte, esta palavra norte, esconde uma realidade, e a do centro, de uma forma semelhante, esconde uma realidade profundamente diferenciada, como sabemos, entre um litoral. Neste momento o litoral tem problemas, é um facto, e não são poucos, mas, apesar de tudo, a diferença ainda continua a ser substancial. Saúde nos programas operacionais regionais. Vocês vão ter que coordenar aí um bocado a informação, porque, de facto, a informação que nos dão no programa operacional da região norte é que as verbas para a saúde, eu digo as palavras que me disseram, dotações para a saúde, residual. Foi isto que nos disseram, estou a transmitir aquilo que me disseram há três dias. Gostaria, de qualquer das formas, ainda lhes colocar duas ou questões. Relativamente a universidades, não há neste momento nenhuma ideia, sobretudo aqui assim, relativamente às universidades do interior, projetos ou possíveis projetos em curso. Depois perguntava-lhe se está previsto ou não algum projeto relativamente à ligação ferroviária Braga-Guimarães, ou quem é que vai promover este projeto. Plano turístico do Val do Douro. Eu julgo que vocês abordam aqui no plano operacional temático alguns grandes planos operacionais, se este cabe aqui assim, a par da intervenção regional. Algumas questões, esta questão há um bocado foi colocada, mas eu de facto não consegui ficar com a informação. Há uma ideia de qual é a programação anual, por exemplo, ao nível das contrapartidas nacionais de incentivos, relativamente a 2007, 2008 e 2009, neste momento. E finalmente, perguntava-lhe, colocava-lhe uma questão, um problema que tem sido aqui abordado por um grupo de trabalho ligado a esta subcomissão, que é este. Estão incluídos neste programa operacional alguns dos maiores projetos que vão ser desenvolvidos com investimentos, ajudas e investimentos públicos. Linha ferroviária de alta velocidade, o novo aeroporto e depois aqui um conjunto de outros sistemas. Há alguém no plano operacional que esteja preocupado com o problema das possíveis contrapartidas destes projetos? Possíveis contrapartidas a obter pelo Estado português relativamente a estes projetos? Obrigado.
Sr. Dr. Helena Azevedo, tem a palavra para responder.
Muito obrigada. Relativamente às primeiras questões que colocou o Sr. Deputado, portanto, de facto, nós temos previsto no nosso programa, portanto, uma dotação global de fundo de coesão na ordem dos 3 mil milhões de euros. E estão alocados aos projetos da alta velocidade e aqueles projetos que eu referi, realmente uma parte muito significativa ao nível das infraestruturas de transportes, não é? De facto, para além desse, mas de qualquer maneira, portanto, podemos concluir que dos 3 mil milhões de euros estão alocados a grandes infraestruturas de transportes cerca de metade, portanto, o restante, de facto, não está alocado, digamos assim, não está alocado a investimento, está previsto para todos aqueles conjuntos, aquelas áreas de intervenção que aqui referi, do abastecimento de água, do saneamento de águas residuais, do reforço dos sistemas de gestão de risco e de proteção dos passivos ambientais, da proteção da orla costeira, do Sistema Nacional de Proteção Civil, portanto, também para a região autónoma dos Açores e da Madeira. Portanto, o Fundo de Coesão, digamos, distribui-se por muitos investimentos importantes e, portanto, queria também referir que, apesar da relevância que as infraestruturas de transportes têm no consumo de fundo de coesão, não é? Apesar disso, este financiamento é uma parte que não é muito significativa no financiamento das infraestruturas de transportes. Ou seja, de facto, é um financiamento muito, muito comedido, digamos assim, que anda à volta de 10% dos custos dos grandes projetos de transporte. Quer dizer, com diferenças entre alguns projetos, vai aos 50%, noutros vai a menos. Portanto, estamos a falar de um volume significativo, mas apesar de tudo, digamos, é um investimento público mínimo que tem que existir para viabilizar economicamente estes projetos. E também gostava de salientar que ficam ainda recursos muito significativos de fundo de coesão para todas as outras áreas que aqui referi, em que áreas, de facto, abertas à apresentação de candidaturas que se enquadrem nas prioridades e a aprovar de acordo com o mérito que as mesmas tiverem. Portanto, não há uma definição pré-estabelecida, digamos assim, para o remanescente dessa verba, tanto quanto existe para as infraestruturas de transporte, embora hajam algumas prioridades identificadas, como aqui referi, nomeadamente os Açores e da Madeira, que já têm também as suas prioridades definidas ao nível dos transportes e do ambiente. Portanto, enfim, é uma realidade que é esta. Relativamente à aprovação dos projetos e aos critérios para selecionar projetos, mais uma vez eu vou talvez dizer um pouco mais do mesmo, é que realmente os critérios de seleção que estão nos nossos regulamentos procuram de uma forma muito, muito objetiva identificar os aspectos mais relevantes para a seleção dos projetos, para a boa seleção dos projetos, tendo em conta a sua importância. Em primeiro lugar, para a região, portanto, a sua importância para a resolução dos problemas da região. E, portanto, acho que os critérios vão permitir, de facto, dar esse relevo e acolher essa preocupação que referiu. Evidentemente que se os projetos que tiverem um parecer da região favorável e que forem importantes, não merecem da parte da gestão qualquer reserva relativamente à sua aprovação, não é? Portanto, a aprovação dos projetos cabe ao programa, mas com base em uma apreciação de mérito para a qual relevam os critérios e as apreciações das autoridades regionais. Portanto, esse é um aspecto que queria voltar a frisar que está presente nas regras e nas condições de acesso do nosso programa. E nas condições e na avaliação do mérito, portanto, nos critérios de seleção. Quanto aos organismos intermédios que estão previstos no nosso programa, de facto, dois deles até já estão identificados em despacho que foi já assinado pelo Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional. Tratam-se de organismos regionais nos Açores e na Madeira para a gestão do Fundo de Coesão. Portanto, vamos recorrer aos organismos regionais, autoridades regionais das regiões autónomas, para a gestão do Fundo de Coesão nas regiões autónomas, portanto, com uma delegação, digamos assim, de todas as competências da autoridade de gestão. E depois iremos ter organismos intermédios que vão auxiliar, digamos, a gestão do programa em determinadas áreas de intervenção muito específicas, em que achamos que existe uma maior eficiência se recorrermos a esses organismos intermédios. Nomeadamente, no caso do ambiente, vamos recorrer a organismos tal como, portanto, a APA, para as questões dos passivos ambientais e dos resíduos sólidos urbanos, e também ao INAG, relativamente ao INAG e outros organismos, às RGAs, as autoridades regionais hídricas, para colaborar com a gestão do programa na apreciação técnica de projetos, portanto, no domínio. São os organismos que tecnicamente têm o know-how que consideramos muito, muito importante para a boa gestão dos fundos, mas isso não significa que haja um centralismo. Há um reforço da componente técnica, de facto, na apreciação dos projetos, mas a questão da relevância do projeto para a resolução dos problemas regionais não deixa de estar presente por isso. Antes, pelo contrário, um dos critérios de seleção de projetos nesse domínio, por exemplo, do abastecimento das águas, é realmente completar as redes que já existem e complementar os investimentos que já foram feitos. E, portanto, a perspectiva, a abordagem do mérito do projeto para a região e para resolver os problemas das populações está presente à partida, não é? E por isso, sendo um programa nacional, esse aporte técnico desses organismos é muito importante, mas sem se perder, de facto, a lógica e a relevância que aquele projeto tem para a região. Isso não pode nunca ser escamoteado. Queria também, o colega está a identificar um aspecto muito importante, é que nós temos, de facto, órgãos de articulação muito, muito importantes, que promovem, de facto, essa aproximação com as autoridades regionais, que é precisamente a Comissão de Acompanhamento do Programa, onde estão presentes, não só, e por iniciativa também nossa, estão presentes as autoridades de gestão dos programas operacionais regionais, todos os programas, está presente a Associação Nacional de Municípios, e estão presentes organismos, os parceiros sociais, portanto, todas essas entidades. Portanto, enfim, achamos que, de facto, não está previsto nos mecanismos de governação do nosso programa, não está previsto, de facto, a delegação de competências em associações de municípios de NUTES 3. Não está previsto, de facto. Mas isso não quer dizer que haja uma perspectiva ou uma gestão centralista dos projetos, de maneira nenhuma. A questão dos grandes projetos serem do litoral. Bom, os grandes projetos que estão identificados, portanto, é uma obrigação regulamentar, de facto, é a identificação dos grandes projetos, ou seja, dos projetos que estão acima de 25 milhões na área do ambiente ou acima de 50 milhões noutras áreas. Isso é uma listagem indicativa, em primeiro lugar. Identifica os projetos que foi possível identificar. Não quer dizer que não haja outros e também não quer dizer que esses, obrigatoriamente, tenham que ser, de facto, concretizados. Mas é uma lista indicativa, queria frisar. Depois, talvez, de facto, alguns não analisámos essa perspectiva, uma parte significativa, sejam do litoral. Mas isso tem a ver, de facto, com a dimensão financeira, desses projetos que os coloca nesse patamar. Se calhar, se virmos pelo número de projetos, se calhar Nós, embora não tendo a lista indicativa, mas, portanto, poderemos ter uma conclusão bem diferente daquela que podemos ser levados a ter por uma apreciação dessa lista indicativa. Relativamente às universidades, as universidades, os investimentos nas universidades, como referiu, também estão previstos no nosso programa, através daquela área de intervenção, de completar as redes de equipamentos nacionais, redes nacionais de equipamentos. Portanto, elas estão previstas, o completar dessas redes e, portanto, se essas universidades, enfim, estiverem em fase de, se esses investimentos em universidades ou polos, ou, enfim, estiverem previstos, serão elegíveis ao nosso programa. Quanto à programação anual, a programação anual dos fundos foi aquela que referi há pouco, anda na ordem dos 620 a 700 milhões de euros por ano. Está no nosso site, de facto, esses dados. Eu peço desculpa não ter trazido, mas não identifiquei essa necessidade. Mas os fundos nacionais que estão associados a essa programação anual, também é fácil de identificar, uma vez que o nosso programa tem uma programação financeira na base dos 70% de cofinanciamento. Portanto, de uma forma simples, podemos dizer que são os restantes 30% numa perspectiva de despesa pública, não é? Depois poderão haver outros investimentos, outros financiamentos privados, não é? Que, como há bocadinho identifiquei naquele quadro, que podem financiar todo o investimento que está previsto. Quanto à ligação ferroviária Braga-Guimarães, não sei se aqui o meu colega poderá dar essa indicação.
Ora bem, a ligação Braga-Guimarães não vai aparecer no nosso programa, de certeza. Também me parece que o Programa Operacional Norte não terá possibilidades de apoiar essa intervenção. E também não estou em condições de garantir que a REFER tenha isso nos seus planos. Nós temos aqui os planos da REFER, não os encontrei imediatamente, mas, de qualquer modo, o nosso programa não vai aparecer. Nosso programa, no que respeita à infraestrutura de transportes, são aqueles que os seus deputados já referiram, e são projetos apoiados pelo Fundo de Coesão. Eu aproveito para referir o seguinte. O Fundo de Coesão respeita exclusivamente a projetos de infraestruturas de transportes ou de ambiente. As infraestruturas de transportes, obrigatoriamente, têm que ser projetos da rede transeuropeia de transportes. Portanto, não podemos apoiar com o Fundo de Coesão outros projetos. E dentro dos projetos da rede transeuropeia de transportes, têm que ser prioritariamente os projetos prioritários. Também foram também identificados para a Comissão Europeia como projeto prioritário em outros países. E são estes que nós vamos apoiar e que já foram aqui várias vezes referidos. O projeto que o Sr. Deputado referiu é, de facto, um projeto que faz parte deste grupo. A Rede Salamanca é projeto prioritário, é da Rede Transeuropeia e é projeto prioritário. Mas não consta no calendário de intervenção até 2013, não consta do nosso programa.
Só uma questão cirúrgica, é que eu não presumo que terá sido por lá.
Desde que o bisturi vá à parte.
Então, considero isto uma interpretação. A Sra. Provavelmente por lapso não me respondeu uma questão objetiva que eu coloquei, que era que instrumentos e verbas para o objetivo de desenvolvimento urbano policêntrico. Deve ter sido por lapso, com toda a certeza.
Quer completar? Plano turístico de Val do Douro e... Estado Almeida, uma nota.
Excelente, turista do Valdor. Relativamente às verbas previstas para o desenvolvimento do sistema urbano nacional, elas estão no eixo 9 do nosso programa e está previsto 799 milhões de euros de FEDER. Portanto, para todos os domínios que aqui referi, escolas, equipamentos desportivos, ações inovadoras e os tais, o completar das redes nacionais, de equipamentos coletivos, investimentos estruturantes, etc. Portanto, 799 milhões de euros de FEDER. Portanto, um investimento na ordem que ultrapassa, certamente, não é, os mil milhões de euros.
Sobre a questão...
Sobre a questão... A questão do plano turístico do Douro, do Val do Douro. Isso é, de facto, uma intervenção claramente do programa operacional regional do Norte. Do Norte, enfim, com eventualmente com complementaridades importantes com o programa da competitividade. De facto, os programas de dinamização turística não fazem parte do nosso âmbito de intervenção, da valorização do território.
Muito bem. Senhora Doutora, com certeza esses elementos, como já foi dito, ficarão à disposição dos senhores deputados para consulta. Vamos, com certeza, encontrar-nos periodicamente, até para a Comissão ter fazer avaliações periódicas, provavelmente uma por sessão legislativa, que é o mesmo dizer uma por ano, para tomar o pulso à execução dos programas, não só daqueles que estão a gerir diretamente, mas também de outros programas do CREN. E agora compete-me, naturalmente, agradecer a informação trouxe à Comissão, quanto a mim, uma informação completa e detalhada. Agradeço também à Sra. Doutora Ana Barata da Silva, ao Sr. Engenheiro Germano Martins, o facto de terem trazido estes elementos para disponibilizá-los para consulta de todos os deputados da Comissão. Muito obrigado e boa tarde.